Pedimos todos que fiquem de pé para que possamos dar início à sessão ordinária. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Guadalupe, hoje, 6 de abril de 2013. Podemos sentar. Passo a palavra ao secretário da Casa, que fará a leitura da ata da última sessão.
Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe, ata da 10ª sessão plenária ordinária. Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2013, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mozil Mota, primeiro vice-presidente, Alderico Porto Mozini, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, segundo vice-presidente, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceram os senhores vereadores Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Francisco Fernandes da Silva e Jesse James Lima Miranda. O presidente Amadeu Júnior, em nome de Deus, declara aberta a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lida indicação número 09/2013, de autoria da vereadora Surama Santana Souza Martins. Lida ofício número 154/2013, da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Lido projeto de lei número 11, de 29 de abril de 2013, da Prefeitura Municipal de Guadalupe. E dispõe sobre as diretrizes para elaboração e da execução da lei orçamentária para o exercício de 2014 e da outras providências. Em expediente, a vereadora Surama usa a palavra para defender sua indicação. Grande expediente, o presidente Amadeu Júnior faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Ana Lúcia, Surama, José Mota, Alderio e Amadeu Júnior. O presidente Amadeu Júnior faz suas considerações finais. E sem mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Alderio Porto Mozinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata e depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Algum dos vereadores tem uma ressalva para colocar na ata? Então a ata está aprovada. Gostaria de solicitar o vereador Zé da Inês como segundo vice-presidente para que venha compor a mesa em lugar do vereador Zé Mota, que não pôde vir hoje, mas justificou a sua ausência. Passa a palavra ao secretário Alderico para que proceda à leitura do expediente do dia.
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. Comunicado número CMO 32425/2013, Brasília, 23 de abril de 2013. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Guadalupe, programa OTA, parcela terceira, data da emissão, 18/4/2013, valor R$ 7.410,18. Indicação número 10/2013, excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, a retirada dos banheiros públicos dentro do mercado público municipal e a construção do alpendre no mercado público e na feira livre municipal. Sala das sessões, Guadalupe, Piauí, 6 de maio de 2013. Surama Santana Souza Martins, vereadora. Justificativa. O problema da fedentina dos banheiros dentro do mercado atrapalha muito, devido serem ligados o local dos bois, açougues e bois onde é fornecido a alimentação. A construção do alpendre resolveria o problema com a chuva e o sol em demasia para os vendedores externos. Indicação número 11, 2013. Excelentíssimo senhor presidente. Indico ao senhor prefeito, após ouvir do plenário, na forma regimental, a isenção de veículo com âmara fria para transporte de carne do matadouro para os locais de venda. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 6 de abril de 2013. Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa. O transporte da carne é feito de modo irregular e pode causar problemas de saúde, e a aquisição desse veículo sanará o problema.
Tem um pedido do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Guadalupe, que é endereçado ao prefeito municipal de Guadalupe. E a vereadora Surama pediu para explanar sobre o assunto no momento em que for fazer uso para defender suas indicações. Então fica aqui, aguardando o momento em que a vereadora for utilizar para defender suas indicações, ela também fará a leitura deste documento do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Guadalupe. Bom, nós temos aqui dois pedidos de autorização legislativa para concessão de uso de terrenos do Foro Municipal. Vou pedir ao vereador dele para fazer a leitura, depois nós faremos a abertura de prazo para o debate, relatório e votação.
Prefeitura Municipal de Guadalupe, ofício número 134/2013, Guadalupe, Piauí, 15 de abril de 2013. Senhor Presidente, um presente vimos a esta augusta casa apresentar requerimento feito pelo senhor José Soares de Souza, requerendo e seja firmado um contrato de superfície referente a um terreno localizado na quadra 4, lote 12A, bairro Oeiro, nesta cidade, documentos anexos, e, em conformidade com e dispõe a lei orgânica deste município, o contrato a ser firmado entre a prefeitura e os requerentes depende de autorização legislativa. Razão por estamos enviando o requerimento com os documentos e o instruem para o devido parecer desta casa. Renovamos protesto de estima e elevado consideração. Atenciosamente, o Ali Rodrigues Mozinho, prefeito municipal.
Esse mesmo pedido foi feito por duas pessoas, o senhor José Soares de Souza e a senhora Eurides Messias dos Santos Ramos. Então, veja bem, é um pedido de concessão de uso do terreno do Foro Municipal, que, aliás, toda semana nós estamos apreciando. Algum vereador quer fazer uso da palavra sobre esses dois pedidos para se manifestar sobre eles? Então, nesse caso, vamos partir para o voto. Antes do voto, o relatório. Pediria ao doutor Fernandes fazer a leitura primeiro do parecer sobre o terreno requerido por José Soares de Souza, que na verdade a fundamentação é a mesma. Poderia, doutor Fernandes, a título de sugestão, o mesmo parecer servir para os dois, tanto para o senhor José Soares de Souza quanto para a senhora Eurides Messias dos Santos Ramos. Ok? Pedi ajuda aqui do Gleides, esse microfone. Lembrar que a gente vai tentar fazer aquisição de dois novos microfones para a Câmara, para ver se ajuda na hora dos colegas se manifestarem. Quanto isso, eu gostaria, doutor Fernandes, só um minuto do seu tempo. Convite que nós recebemos, embora fora do expediente, eu pretendo ler aqui resumidamente. Prefeitura Municipal de Guadalupe, a Secretaria Municipal de Educação, a Escola Municipal Sebastião Pereira Lima, o Prefeito Municipal de Guadalupe, o Alisson Rodrigues Mozinho, a Secretária Municipal de Educação, a professora Francisca Saraiva, a Escola Municipal Sebastião Pereira Lima, o diretor Weiva Mozinho e a coordenadora Rosemeide Lima convidam a todos para a solenidade de abertura do programa Mais Educação, com início às 8 horas do dia 7 de maio do corrente, na unidade escolar Sebastião Pereira Lima, Bela Vista, nessa cidade. Então, todos estão convidados. Doutor Fernandes, muito obrigado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Madeu Júnior, demais componentes da mesa, colegas, excelências, vereadores, Edvan, Jesse, Surama e Ana Lúcia, seleto público. O parecer que nós fizemos, já é um modelo existente na casa, não há como modificar, e eu tenho aqui, são iguais, tanto da senhora Eurídice, Messias dos Santos Ramos, não poderia ser diferente, e de igual modo o do seu José Soares de Souza, que eu passo a ler, cuja redação, cujo relatório, cuja previsão legal e voto é a mesma coisa. Então, esse presente requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe para que obter a imprescindível autorização legislativa para a celebração do contrato de concessão de posse do terreno entre a Prefeitura e o senhor José Soares de Souza e também da Eurídice, trata-se realmente de uma autorização para a firmação de um contrato de superfície, antigamente, antes do advento do Código Civil de 2002, chamado de enfiteuse ou aforamento. No caso presente, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Guadalupe encaminhou os documentos necessários, cumprindo assim as exigências contidas no Decreto 2 de 2005 da Câmara Municipal de Guadalupe. A previsão legal existe, consubstanciada no artigo 94 da Lei Orgânica do Município, que prevê em seu inciso 7º, que compete realmente à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, autorizar a concessão do direito real de uso dos bens municipais. E em concordância com os artigos 34, inciso 1 e 35 da Lei Orgânica Municipal e com os artigos 1369 e 1377, do Código Civil Pátrio vigente. Como voto, dizemos nós, como relator, que o requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal, nesses seus artigos 34, inciso 1º, 35 e 94, inciso 7º, e com os artigos 1369 e 1377 do Código Civil Brasileiro vigente, estando, pois, obedecida a técnica legislativa e legal. Por tudo isso, considerando realmente o pedido, a constitucionalidade do pedido, a legislação técnica pertinente, acolhemos com o nosso voto pela sua aprovação, tanto do terreno, tanto do imóvel requerido pelo senhor José Soares de Souza, como também da senhora Eurídice Messias dos Santos Ramos. Senhor presidente, o voto do relator é claro que é favorável.
Ok. Então vamos, o voto do relator é o mesmo tanto para o requerimento da senhora Eurídice quanto para o requerimento do senhor José Soares de Souza. Nesse caso, estando o relator com o voto favorável, eu pergunto ao vereador Edvan, para os dois requerimentos, da dona Eurídice e do José Soares, o senhor vota favorável, contra ou se abstém? Usar o microfone, por favor.
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia, com relação aos pedidos da concessão de uso dos lotes da senhora Eurides e do senhor José Soares.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Jesse James.
Favorável.
Vereador Zé da Inês.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador Amadeu também vota favorável. Ambos os pedidos estão aprovados. Será encaminhado à Secretaria da Câmara, em seguida à Prefeitura. E os interessados devem procurar a Prefeitura Municipal, não é na Câmara. A Câmara apenas faz um termo de votação, que foi favorável, e encaminha à Prefeitura. Então, provavelmente, quarta-feira já estará na Prefeitura. A gente, vereador Alderico, pediu a palavra aqui.
Eu gostaria só de comunicar ao presidente Amadeu Júnior, e por questão de ordem, nós temos aí um documento do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Guadalupe, e foi dada entrada na Câmara Municipal, e todo o documento é dada entrada na Câmara Municipal, tem que ser dado conhecimento ao plenário, tem que ser lido para que o plenário e o povo tomem conhecimento. Então eu peço ao presidente e autorize a leitura do requerimento do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guadalupe. Já o requerimento, inclusive, é direcionado ao prefeito municipal de Guadalupe.
Vereadora Surama, por favor, use o microfone e argumente em sua defesa.
Eu gostaria só de falar ao presidente e dizer ao secretário, quando a gente não tem informação concreta, a gente muitas vezes tem pensamentos e palavras precipitadas. Esse documento foi um equívoco, o Baiano tem entregue a esta comissão. Esse documento foi entregue à pessoa, secretário, da vereadora Surama, lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do nosso município. Esse documento foi para o Baiano para me tirar cópia, para que hoje eu pudesse entregar a cada um vereador aqui presente. Agora, esse documento, secretário, foi entregue à minha pessoa, está na minha responsabilidade, e como eu já tinha pedido ao presidente, gostaria de ler e repassar o que foi repassado à minha pessoa lá. Agora, esse documento não foi entregue aqui nesta casa, esse documento foi entregue à vereadora Surama Martins.
Tudo bem, vereadora Surama, vamos entrar no entendimento aqui, no acordo. Embora realmente tenha sido entregue a Vossa Excelência, em se tratando de um documento oficial, que vai ser direcionado ao prefeito, é importante que ele seja lido pelo secretário da mesa.
Não, presidente, porque o documento...
Vereador, um minuto.
Tá
depois,
bom,
Vossa Excelência...
Concluo.
Então, veja bem, o que é que eu quero entrar em acordo com Vossa Excelência? O secretário lê, e no momento que Vossa Excelência for defender as suas indicações, nós lhe concederemos tempo para que Vossa Excelência também defenda esse requerimento dentro do seu tempo. Porque, na verdade, a nossa preocupação é realmente criar alguns precedentes. Por exemplo, se cada vereador receber um ofício de uma determinada instituição e trouxer para ler, vai se quebrar um protocolo. Tem que passar pelo secretário. É preciso. Então, entenda, e vamos entrar no seguinte acordo. O secretário lê, nós vamos abrir espaço para Vossa Excelência defender as suas indicações e, dentre elas, nós colocaremos este ofício do sindicato. Tudo bem?
Só um questionamento, presidente. Agora, nenhum vereador, porque até no momento, eu acredito, não sei, do período que eu estou aqui, nenhum vereador recebeu um documento para que possa ser lido aqui. Eu não estou entendendo o motivo dessa preocupação, porque o documento foi entregue a mim, foi pedido lá, o doutor Dilson estava lá presente, o próprio presidente do sindicato pediu a assembleia, então o documento que foi direcionado à minha pessoa. Então, gostaria que o presidente desta casa desse o direito da vereadora Surama Martins lê o documento que foi entregue à minha pessoa, que está na minha responsabilidade. O Baiano, infelizmente, se equivocou de colocar esse documento aí em pauta, porque eu pedi que o mesmo xerocasse cópia a cada um dos colegas vereadores. Eu não estou entendendo o motivo, como o vereador Alderic se referiu, dizendo que o documento tinha sido entregue nesta casa. E não foi. O documento foi entregue à vereadora Surama, secretário. E é por isso, presidente, que eu gostaria que no momento da minha fala, se não, nem que eu não falasse hoje, mas que esse documento fosse lido por mim, porque está na minha responsabilidade.
Deixa eu lhe falar uma coisa, vereadora. Concordo que Vossa Excelência tem todo o direito de ler o documento. Mas o documento foi endereçado ao prefeito municipal e está na pauta. Entenda que está na pauta. Só um minuto, vereadora.
Mas quem colocou em pauta?
Eu recebi do secretário da casa, o Baiano, e já coloquei na pauta.
Mas foi uma equipe do Baiano.
Então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Acho uma questão pequena para se causar algum tipo de celeuma. Vamos fazer o seguinte. Questão de ordem levantada pelo vereador Alderico. Ele fará a leitura e Vossa Excelência defenda o projeto.
Mas que diferença faz?
É o secretário, qual a diferença? É realmente.
A diferença por quê? Porque realmente. A forma que o secretário Alderico direcionou a vereadora Surama é como se eu quisesse ler algo tomando a autoridade ou do direito que é dele. Não, o documento foi entregue à minha pessoa. Então está na minha responsabilidade.
O objetivo, vereador, é que o documento seja lido, não é isso? E Vossa Excelência gostaria de defender essas indicações do sindicato, não, é
eu
isso?
Eu gostaria de ler.
Pois então, vamos fazer o seguinte. O vereador Alderico lê e Vossa Excelência lê e defende também. Mas não vamos poder passar por cima. Vereador, é só um minuto. Vossa Excelência também lê o documento. Alderico lê e depois Vossa Excelência lê. É bom que fica bem lido, bem repetido, todo mundo vai entender.
É questão de coisinha pequena.
É não.
Tudo bem.
Por gentileza, o vereador Alderico vai fazer a leitura.
Primeiro, quero dizer à vereadora Surama, este documento, eu tomei conhecimento no gabinete do presidente. Inclusive, dei até o visto, não tomou informar, não. Eu estive lá no gabinete e dei o visto. Tanto eu dei o visto, como o vereador Fernando deu o visto. Todos os vereadores deram o visto. Então, se foi protocolado na AMA, tem que ser lido. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Guadalupe, Piauí. Excelentíssimo senhor prefeito de Guadalupe. Senhor prefeito, o Alan Mouzinho. A agricultura familiar sempre foi e sempre será o grande potencial para o desenvolvimento do nosso país, principalmente nos pequenos municípios, e em Guadalupe não é diferente. Sabemos que mais de 80% de tudo que é consumido na mesa do nosso povo brasileiro vem da agricultura familiar. Por esse motivo, nós agricultores familiares do município de Guadalupe precisamos de mais atenção por parte do poder público, pois, para que possamos continuar com a responsabilidade que temos de levar o pão à mesa de cada brasileiro, precisamos de melhores condições de vida e trabalho no campo. Tendo esse entendimento, vimos reivindicar de Vossa Excelência melhores condições de nosso setor, para que possamos ter uma agricultura familiar sustentável e com responsabilidade. Primeiro, pedimos que sejam consertadas todas as estradas das zonas rurais de Guadalupe, colocando bueira na estrada e dá o acesso de Guadalupe aos Ananais, pois a mesma não tem conserto há mais de 3 anos. Tem sido feito alguns conserto por parte da empresa Terral, mas precisa de bueiro, pois no inverno não dá acesso por causa dos riachos. Queremos agentes de saúde nas localidades rurais, com condições de melhor assistência aos povos do setor rural e tenha também acompanhamento médico da família, PSF, pois até na Constituição Federal e todos têm direito à saúde, ou e seja cidade ou e seja no campo. 3. Pedimos também de Vossa Excelência apoio para que possamos solucionar a questão fundiária de Guadalupe, pois a questão fundiária é o principal problema que vem atingindo a agricultura familiar, impedindo que os agricultores percam o acesso aos recursos financeiros que são liberados pelo governo federal e estadual, impedindo o crescimento da agricultura familiar. Guadalupe, Piauí, 1º de maio de 2013. Presidente Vitor Alves da Silva, Secretária do Meio Ambiente Leusa de Souza Carvalho, Secretário-Geral Eva Maria de S. Santos, Emílio Arreiro Mozinho, Secretário de Finanças. Visto Alderio Porto Mozinho, visto Dr. Fernandes, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Edivan Pereira de Miranda e José Inês e vereadora Surama.
Pois bem, passaremos então à fase seguinte da nossa sessão ordinária de hoje. E então, passarei ao secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 10 de 2013, que fará a leitura nesse momento.
Projeto de lei número 010/2013, Guadalupe, Piauí, 25 de março de 2013. Dispõe sobre a instituição de incentivo adicional para o agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias do município de Guadalupe e da outras providências. O prefeito do município de Guadalupe, estado do Piauí, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fui instituído incentivo adicional para os agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate às endemias, ACE, integrantes das equipes de saúde do município de Guadalupe. Parágrafo 1º. O incentivo adicional é incluído à remuneração como um direito não trabalhista e não será computado nem acumulado para efeito de concessão e qualquer outro acréscimo pecuniário ulterior. Parágrafo 2. O incentivo adicional ao agente comunitário de saúde terá o valor corresponde a, no máximo, a diferença verificada entre o valor do vencimento do efetivo e o estabelecido pela Portaria Ministerial número 260, de 21 de fevereiro de 2013, fixados em R$ 950. Parágrafo 3º. O incentivo adicional pago ao agente de combate às endemias terá o valor correspondente a, no máximo, a diferença entre o valor do vencimento do efetivo e o estabelecido para o agente comunitário de saúde do município de Guadalupe. Parágrafo 4º. O pagamento referente ao incentivo adicional pago ao agente comunitário de saúde fica condicionado à disponibilidade orçamentária nos limites dos repasses de recursos por conta do Ministério de Saúde, devendo onerar o programa Piso de Atenção Básica Variável, Saúde da Família. Parágrafo 5º. O pagamento referente ao incentivo adicional pago ao agente de combate às endemias fica condicionado aos limites de disponibilidade orçamentária dos recursos próprios do município de Guadalupe. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Gabinete Guadalupe, Piauí, 25 de março de 2013. Wally Rodrigo Mozinho, prefeito municipal. Justificativa. A portaria número 260, de 21 de fevereiro de 2013, do Ministério da Saúde, Alexandre Roger Santos Padilha, fixou em R$ 950,00 o valor do incentivo financeiro dos agentes comunitários de saúde, assim considerado a eles das estratégias de agentes comunitários de saúde e da família. A norma adotada dá uma demonstração de reconhecimento pelos bons serviços prestados pelos ACS no exercício das ações de saúde preventiva necessária para dar maior qualidade de vida aos municípios. Este projeto de lei objetiva institucionalizar o incentivo adicional monetário para os agentes comunitários de saúde no âmbito municipal e deve se traduzir na soma de esforços numa perspectiva de se concretizar a política de longo prazo de valorização dos agentes comunitários de saúde. Também o presente projeto de lei, o condão de valorizar o árduo trabalho dos agentes de combate às endemias do município de Guadalupe e atuam em atividades de atenção primária à saúde para o fortalecimento, para fortalecer as ações de vigilância e saúde junto às equipes de saúde, à família e têm papel preponderante na prevenção de endemias e podem surgir caso não desenvolvam seu ofício com afinco e zelo. Pelos motivos expostos, apresentamos este projeto de lei solicitando o apoio desta conceituada casa para sua tramitação regular, análise e aprovação em caráter de urgência. Guadalupe, Piauí, 25 de março de 2013. Wally Rodrigo Mozinho, prefeito municipal.
Bom, pessoal, esse aqui é o projeto de lei número 10 e vai dispor sobre a instituição do incentivo adicional para o agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias do município de Guadalupe. Projeto de iniciativa do Executivo Municipal que visa justamente conceder um incentivo, um aditivo em cima do salário base. Passaremos então, nesse instante, a conceder a palavra por ordem de inscrição ao vereador que quiser fazer uso para explanar ou debater. Algum vereador quer fazer inscrição? Vereadora Ana Lúcia. Algum outro vereador? Surama. Algum outro? Por enquanto, vereadora Ana Lúcia, vereador Surama. Pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a vereadora Ana Lúcia. Início 20h33, término 20h43.
Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, uso a tribuna desta casa para ter alguns esclarecimentos a respeito deste projeto. É de conhecimento de todo o povo de Guadalupe e, em especial, dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemia, da luta, do pedido, da solicitação, dos tantos e tantos vereadores desta casa durante o período de 2009 a 2012. Foram vários vereadores que usou a tribuna desta casa solicitando do senhor prefeito mais atenção, mais respeito, posso assim falar, com o trabalho dos agentes comunitários, que nós temos consciência da grande relevância do trabalho dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias na questão da saúde pública. Então, senhoras e senhores, neste momento, eu quero começar a dizer aos agentes comunitários de saúde que, graças a Deus, graças ao esforço, à luta desta classe que está há poucos tempos, quem sabe, talvez no próximo ano, vocês não terão mais que mendigar, que pedir que os administradores valorizem e reconheçam os seus trabalhos. E nós sabemos que já existe no Congresso Nacional uma lei já aprovada, está faltando muito pouco para vocês terem o piso nacional como pagamento de seus salários. Mas, por enquanto, eu quero aqui, neste momento, dizer aos senhores que os agentes comunitários de saúde, juntamente com os agentes de endemias, lutaram, reivindicaram, fizeram reuniões, várias reuniões com o sindicato, inclusive a última reunião com a presença do senhor prefeito, no dia 18 do mês de março, onde lá foi assumido o compromisso junto com o prefeito que ele, para o entendimento dos agentes comunitários, iria ser um salário de R$ 950,00. Mas, o entendimento, o senhor secretário já leu o projeto e ficou bem entendido que o salário do agente comunitário de saúde continua sendo R$ 678,678. Que, para completar, para se chegar ao valor do incentivo que o Ministério da Saúde repassa ao município, ele vai só complementar. Então, o entendimento é esse. Eu quero, fiz aqui um levantamento, quero mostrar ao povo de Guadalupe e, em especial, aos agentes comunitários de saúde do nosso município e os agentes de endemias, a situação. Nós, aqui, vereadores, como já tinha dito, já falamos várias vezes, mas não obtivemos resposta, êxito, no pedido que sempre fazíamos aos agentes comunitários. Em 2009... fiz a seguinte tabela. Em 2009, o salário mínimo era R$ 4.465. O incentivo que o governo mandava, o governo federal, era de R$ 581. Em 2010, o salário era R$ 510. O governo federal enviava R$ 714 por agente comunitário. Em 2011, o salário mínimo era R$ 545. O Ministério da Saúde enviava R$ 750,00. Em 2012, o salário era R$ 622,00, o salário mínimo. O Ministério da Saúde enviava R$ 871,00. Então, fazendo este cálculo, quero mostrar, provar aos nobres vereadores desta casa, ao excelentíssimo senhor prefeito e aos agentes comunitários de saúde, que o município tinha plena condição de implantar, sim, como salário, os R$ 950,00. E dar mais um incentivo se ele quisesse. Por quê? Veja bem esta relação que eu fiz, este comparativo. Em 2009, a Prefeitura Municipal de Guadalupe gastou R$ 204.394 de salário e recebeu do Ministério R$ 211.484, ficando aí uma sobra de R$ 66.000. Em 2010, a Prefeitura usou para pagar o salário dos agentes comunitários de saúde de Guadalupe R$ 206.388. O Ministério da Saúde mandou R$ 259.896, ficando aí uma sobra de R$ 100.000. Em 2011, a Prefeitura gastou R$ 272.298 de salário com os agentes comunitários. O Ministério da Saúde enviou a este município R$ 273.000. Ficando aí uma sobra de R$ 102.000. Em 2012, a Prefeitura de Guadalupe pagou de salário aos agentes comunitários de saúde R$ 291.252. O Ministério da Saúde enviou ao nosso município em 2012 317.044. Ficando aí uma sobra de R$ 122.000. Quero, neste momento, senhoras e senhores, mostrar, provar. Está aqui a documentação. Peguei todos os extratos. Está aqui todos os extratos da conta 1103, dígito 7, que é a conta do Programa de Agência Comunitária de Saúde do município de Guadalupe. Fiz todo o comparativo. Fiz toda a soma, calculei tudo. Porque quero perguntar neste momento ao senhor prefeito municipal de Guadalupe, que disse em reunião com ata lavrada, foi lavrada a ata, está aqui assinada por ele, quando um agente comunitário de saúde indagou o que era que estava sendo feito com esse restante, porque todos têm consciência, O Ministério está mandando muito mais do que está sendo gasto com o agente comunitário de saúde. Então, foi dito lá pelo senhor prefeito que tinha sido criado um fundo. Eu só quero perguntar ao prefeito, em nome dos agentes comunitários de saúde de Guadalupe, onde está esse fundo? Onde está este fundo? Porque este fundo não existe. Esse fundo que foi dito pelo senhor prefeito não existe. Eu quero que ele prove e mande a esta casa onde está o fundo e onde está esse restante de R$ 393 mil reais que sobraram durante esses 4 anos do recurso dos agentes comunitários de saúde. Ele confirmou, ele disse lá na presença dos agentes que existia esse fundo. Mas esse fundo não existe, senhoras e senhores. Todas as contas, todos os extratos estão zerados. E mais, o que mais nos decepciona, o que mais nos entristece, é saber que o agente comunitário de saúde de Guadalupe e o agente de Endemias recebeu muito pouco de incentivo, de ajuda, de colaboração. Foi dito aqui também nessa reunião, e inclusive nessa casa, na presença do senhor presidente desta casa e vários vereadores, com agente comunitário e com agente de Endemias, quando foi perguntado lá, vocês receberam quantos protetores solar? 2 nesses 4 anos. Vocês receberam quantas fardas? 2 camisas, inclusive está até aqui em ata, durante os 4 anos. Vocês receberam mais o quê? O que foi dado mais para vocês? Então, eu estou aqui neste momento, mostrando, provando com documentos como foi que foi administrado. Porque aqui é um programa. Vem de recurso
para o município. Vereadora, 10 minutos.
Pois não. Aqui é um programa. O recurso vem para o município. O município é quem administra através da Secretaria Municipal de Saúde.
1 minuto para concluir, vereadora.
Pois não. Então, eu quero só dizer, mostrar ao povo de Guadalupe que hoje, com esta lei muito bonita, quando diz que está implantando o incentivo, instituindo o incentivo ao agente comunitário de saúde, simplesmente ele está dando R$ 122 a mais. Mas também quero dizer aos agentes comunitários de saúde que continuem trabalhando. A população de Guadalupe agradece e reconhece o trabalho de vocês. E que está faltando pouco, muito pouco. Porque o piso nacional do agente comunitário de saúde, que no mínimo vai ser 2 salários mínimos, está muito pouco a acontecer. E nós não teremos mais que mendigar. Que pedir, porque neste momento eu quero dizer aos senhores e às senhoras, em especial aos agentes comunitários de saúde, que esses R$ 150 que vocês
encerrado,
têm
vereador.
No contra-cheque de vocês, só um minuto.
Dois minutos já passaram,
a partir de 2009, foi a vereadora Lúcia.
Concluído
foi aqui
o tempo,
a vereadora Lúcia que na época fui lá e pedi.
Vereadora. Com a palavra, a vereadora Sorama Martins. Com a palavra, a vereadora Sorama Martins. Pelo tempo de até 10 minutos. Vereadora Sorama, início às 20 horas 45 minutos e término 20 horas 55 minutos.
Boa noite. Quero cumprimentar aos colegas vereadores, comunidade aqui presente, amigos ouvintes, e dizer que venho a esta tribuna somar com as palavras da vereadora Ana Lúcia, que me antecedeu, e dizer a todos os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, que esta luta irá continuar, que este incentivo hoje que nós iremos aprovar será e é uma vantagem para muitos, porque muitos estão aí ansiosos, estavam até preocupados por 2 sessões esse projeto ainda não ter sido aprovado. Mas é necessário frisar que o prefeito municipal não está fazendo nenhuma vantagem. Simplesmente ele vai cumprir com a determinação federal. Então, esse incentivo, ele já deveria estar beneficiando aos agentes desde 2009, como foi falado aqui pela vereadora Ana Lúcia. Ela trouxe, através de cálculos feitos por ela, somada ali no pesquisando aqui na Câmara, através dos balancetes, esses dados aqui, é necessário, importante que a população tenha esse conhecimento, porque não justifica. Sem se falar, amigos ouvintes, que a justificativa aqui deste projeto nos deixou, no momento em que nós pegamos e demos a primeira leitura, ficamos até felizes, porque na redação existe em determinadas situações que nos deixou alegre. Achamos que o agente de endemias iria ganhar esse incentivo mais o salário. Por quê? Existe falha. Não é a primeira falha que vem nos projetos por parte dessa atual administração enviada a esta casa. Aqui já é a terceira vez que eu me posiciono desta forma, pedindo a maior atenção aos jurídicos que fazem esse projeto, que realmente façam a redação que nos dê um entendimento mais seguro. Por quê? Aqui os agentes de endemias, como os agentes comunitários de combate à endemia de saúde, irão pagar o INSS em cima do valor do vencimento, que é de R$ 950,00. Mas só que para a sua aposentadoria, para os seus benefícios, só vai prevalecer o salário mínimo, R$ 678,00. Isso é injusto. Isso, o desconto é em cima dos R$ 950,00. Mas que para aposentadoria só vai prevalecer o salário mínimo. Caso aconteça algum acidente, alguma fatalidade, o que vai prevalecer é o seu salário. O salário mínimo, que é R$ 678,00. Então, isso é injusto. Isso são fatos que é necessário se abordar para que a comunidade tenha esse entendimento. E como foi dito aqui, eu também tenho a cópia dessa ata, que o prefeito estava presente nesta reunião, que ele afirmou que seria esse incentivo como vencimento. Como vencimento. Mas, infelizmente, poucos se mobilizaram a tentar entrar em diálogo, em um entendimento com o prefeito. Durante quase 20 dias, essas pessoas que se mobilizaram, que nos procuraram, que vieram aqui nesta casa, não teve a oportunidade de falar com o prefeito. E como bem falou a ex-presidente, a vereadora Ana Lúcia, esses agentes de endemia, durante esses 4 anos, que agora se iniciou o 5º ano dessa atual administração, só receberam 2 fardamentos, 2 uniformes. Bota é uma por ano. E eles têm que vir aí na Secretaria de Saúde e dizer, ó, se não me der a bota, eu não vou trabalhar. Que os protetores solar também, eu não sei nem se os agentes de endemias recebem. Eu sei que, temporadicamente aí, 2 vezes no ano, é fornecido um protetor solar. Aí a gente se questiona, e o restante? Aonde está esses R$ 393 mil que foi aqui já demonstrado pela vereadora, que ele prometeu e disse que tinha um fundo, que estava sendo criado um fundo, e nós fomos lá nas contas, pegamos os balancetes, avaliamos conta por conta, zerada, tudo zerado. E esse dinheiro foi para onde? Essa explicação que eu quero, essa explicação que eu gostaria de estar levando a todos os ouvintes neste momento. Por quê? Eu não vou votar contra esse projeto, porque não é da minha pessoa votar contra nenhum projeto que venha beneficiar a população ou a comunidade de Guadalupe, não. Mas é necessário explicações. É necessário que a atual administração realmente cumpra e faça com o que ele diz. Porque o que eu tenho presenciado dessa atual administração é muita promessa, promessa, promessa e nada. E quem gosta de promessa é santo. E nós precisamos cumprir. Quando a gente não cumpre a promessa, muitas vezes somos castigados. E a gente sabe que isso acontece. Então, vamos falar a verdade. Vamos usar da sinceridade com aqueles que acreditaram, que confiaram, que nos delegaram a oportunidade para que nós possamos mostrar um trabalho digno voltado àqueles que realmente trabalham e não beneficiar uma minoria, uma meia dúzia que vive aí batendo palma dizendo que essa atual administração é diferente, mas é diferente mesmo. Tem uma grande diferença na falta do compromisso, na falta do diálogo, na falta da responsabilidade em assumir os seus compromissos. A verdade é necessária e é preciso. E aqui eu tenho segurança com o que eu estou falando. Aqui ninguém está inventando fatos nem dados, não. São tirados os balancetes enviados da Prefeitura Municipal. Então, é através dos balancetes que eu tenho que fiscalizar. E é através deles que eu uso essa tribuna sempre baseados nele. Se tem algo que não é verdade, pois já vem de lá. Mas o que é dito aqui é através dos balancetes que nós fiscalizamos. Isso aqui me deixa muito entristecida. Cadê esse fundo? Cadê o restante desse dinheiro? E outra coisa que é importante falar, como foi dado passo a passo. Esse ano o incentivo é de R$ 950,00. O salário mínimo é R$ 678,00. Se a prefeitura já pagava uma produtividade de R$ 150,00, esses agentes de EDEMIAS e de comunitário de saúde só vai ter um acréscimo de R$ 122,00 em cima dos seus vencimentos. Mas, para o nosso entendimento, o valor que o governo manda, os R$ 950,00, ainda vai dar para se pagar o salário, essa produtividade, esse aumento ainda vai ter uma sobra. Então, são 14 parcelas. E na minha visão, eu gostaria que a vereadora que fez com que eu lembrasse algo que foi questionado por alguns agentes de endemias e comunitário de saúde, em relação se nesse projeto não deixa uma segurança total se eles vão ter direito nas férias e o 13º. Aqui eu gostaria até que o relator, na sua fala, se pronunciasse a respeito. Sei, no meu entendimento, creio eu, que eles devam ter esse direito. Esse mesmo incentivo vai prevalecer tanto no seu período de férias e no 13º. Mas foi um questionamento feito por alguns agentes. E aqui eu trago esse questionamento. Porque o projeto não nos dá essa segurança. Ele não nos dá essa afirmação. Como ele diz lá no bozo desse projeto, que se o secretário de saúde, juntamente com a prefeitura municipal, entender que o município não tem condição de pagar, é retirado. E aí? Nós estamos aprovando algo aqui que vai depender também da boa vontade, do compromisso por parte do gestor. Se ele já não cumpre com o que realmente é enviado pelo governo federal, porque se fosse, desde 2009, esses agentes de endemia, esses agentes comunitários de saúde já eram para ser beneficiados. E não é por falta de pedido, porque quantos e quantos vereadores não usaram essa tribuna e reivindicaram esses direitos? E aqui hoje nós estamos contemplando esta vantagem, mas não satisfeita e não no desejo como nós gostaríamos de estar votando. Como esse incentivo fosse um vencimento para estes servidores. Porque isso sim, eles iriam pagar tanto o INSS como também iria servir para a sua aposentadoria. E outra coisa, eu questiono por que o prefeito não mandou para esta casa o plano de carro, carreiras e salários que vai fazer a diferença, que vai diferenciar esses servidores, porque é injusto, amigos ouvintes, um técnico de enfermagem ganhar igual um auxiliar administrativo, igual um serviços gerais. Que valorização essa atual administração está tendo com quem estuda? Esse governo, quem mais estuda, quem mais luta, é quem menos ganha. Então, isso é injusto. São esses questionamentos que eu deixo aqui. É esse pedido que eu trago aqui.
Um minuto para finalizar, vereador. Um minuto.
Porque hoje eu só quero finalizar dizendo, se acontecer um concurso daqui a 6 meses, quem passar nesse concurso já vai entrar ganhando igual quem já presta um serviço há mais de 10 anos, há mais de 5 anos, 8 anos. Isso é justo? Esse questionamento que eu faço aqui. Então, esse plano de carro, carreiras e salário tem que ser enviado a esta casa para que nós possamos valorizar esses profissionais. Obrigado e boa noite.
Algum outro colega quer fazer uso da palavra? Nenhum outro vereador fazer uso? Fala, gente. Com a palavra, vereador Jesse Chames. Você não vai querer falar? Você não vai falar, vereador Jesse Chames, sobre esse tema. Bom, a pergunta é assim, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra sobre esse tema? Só no final, nas considerações finais. No momento deste projeto de lei, Vossa Excelência não fará uso, ok? Com a palavra, o vereador Alderico, pelo tempo de até 10 minutos. Início, 20 horas 57 minutos, término, 21 horas e 7 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório. Eu vou ser bem rápido aí, só dar umas duas informações a respeito do pronunciamento da vereadora Lúcia e da vereadora Surama. Primeiro, é dizer a vereadora Ana Lúcia, e o dinheiro da conta dos agentes de saúde, ela falou que estão zerados. Na verdade, esse dinheiro não estão zerados, tem dinheiro na conta. Esses dinheiros são aplicados em fundo de investimento. Hoje, dinheiro público hoje não fica mais parado em conta corrente. Todos esses dinheiros são aplicados nos fundos. São aplicados. Pois tem dinheiro, vereadora. Com certeza tem dinheiro. Outra coisa, eu quero dizer à vereadora Surama, e quando se paga R$ 950, tem a parte do empregado e tem a parte do empregador e a parte patronal. E, portanto, a parte da Previdência Social, ela incide sobre o valor bruto total, que é R$ 950. E, portanto, este valor de R$ 950, a parte, o empregador e a parte patronal incide sobre o 950 e vai para a aposentadoria do funcionário. Não é só sobre o salário mínimo, não. O valor da aposentadoria vai incidir sobre os R$ 950, é a parte onde é tributada a Previdência Social. Obrigado.
Algum outro colega fazer uso da palavra? A título de esclarecimento, também serei breve, eu gostaria de dizer que aquilo que foi dito pelo vereador Alderico, ele está correto. O INSS, quando vai fazer o pagamento de um eventual benefício, seja ele auxílio-doença, seja ele aposentadoria ou pensão ou auxílio-acidente, leva em conta o valor bruto. Não é só o salário mínimo. Tanto é que o desconto vai recair sobre os R$ 950. Nesse caso, caso o servidor, o agente comunitário de saúde ou de endemia necessite de um amparo beneficiário junto ao INSS, que é o regime geral adotado pela Prefeitura de Guadalupe, ele terá na base de R$ 950. Esse é o esclarecimento que eu faço. No outro ponto, em conversa com o prefeito, ele diz que há sim um saldo, e esse saldo é utilizado para pagar justamente a Previdência Social. Então, mesmo porque é uma verba específica, governo federal, que não pode ser utilizado com outra finalidade que não seja gastos com o próprio servidor. Então, nesse caso, serão gastos, se há algum saldo, ele será aplicado no pagamento da parte patronal da Previdência Social. Então, passaremos para o relator, que fará a leitura do relatório, e em seguida passaremos aos votos. Com a palavra, o relator, doutor Fernandes, que terá os 10 minutos de praxe e 3 minutos para a leitura do relatório. Ok, doutor? 3 minutos para ler o relatório, tá bom? E 10 para defender. Tá bom assim? Para não ficar desigual, porque Vossa Excelência tem a obrigação de ler. E nesse caso, para não tomar o seu tempo dos 10 minutos, penso eu que 3 minutos é suficiente para ler o parecer. Tudo bem? Então, 13 minutos. Com início às 21 horas e 1 minuto e término às 21 horas e 14 minutos.
Mais uma vez, boa noite à mesa aqui, devidamente representada pelo seu presidente, dos mais componentes, colegas e excelências vereadores, Instituto Público. Vejam só, é muito correto a preocupação dos nobres vereadores que me antecedeu. Essa preocupação deles foi a nossa preocupação também, porque o simples fato de você ser eleito relator desta comissão não significa que você vá tratar as coisas ao arrepio da lei. Então você não pode ser um parecerista, não pode apenas ler o relatório por ler, você tem que consubstanciar. Daí eu pedi mais 3 minutos, porque você não pode simplesmente falar demagogicamente, aleatoriamente, sem ter uma fundamentação legal. Para poder eu fazer esse relatório, eu tive que realmente, o que eu não estou gostando, é de até procurar o prefeito, o seu assessor jurídico e até Teresina e não pagar a diária. Para poder ter uma contundência legal e não blasfematória ou demagógica, mas ser uma pessoa coerente com a lei, coerente com o bem do povo para o qual nós fomos eleitos. Eu estou eleito aqui não para ser relator, já disse. Nós fomos eleitos para defender o povo. Partido Progressista, PP. Errado, é Partido do Povo. Aonde tiver o povo, aí está o doutor Fernandes. Se o povo tiver de afundar, afunda com o doutor Fernandes. Agora, pelo amor de Deus, não vamos ser incoerentes quando a lei determina uma coisa e nós entendemos outras. Até hoje, não existe ainda piso nacional salarial para contemplar os agentes comunitários. E não, pelo amor de Deus, não diga isso. Está aqui, eu tenho aqui a coisa de 25 de março, não. Eu tenho aqui do ministro Padilha e depois uma nota jurídica em que não foram vereadores, não, foram vários conselhos municipais de saúde que, se preocupando com esse trabalho árduo, dignificante, dos modificadores da saúde brasileira, os agentes comunitários e esses agentes de endemias, não devia ganhar R$950. Eu espero, como disseram aqui que me antecedeu, não sei se foi a doutora Lúcia, a vereadora Lúcia ou a Surama, a preocupação para que haja realmente um piso salarial condigno. Até hoje, espuriamente, marginalizados, estão eles recebendo a título de incentivo. Se a farda está bem bonitinha, é porque o rapaz trabalhou pouco. Se a farda está rasgada, é porque ele trabalhou demais. O incentivo é fomentar maior responsabilidade com as coisas públicas. Eu fui procurado por alguns agentes comunitários e eu digo, como é que está a situação aí do repelente, sei lá, do cosmético, do como é o nome? Do protetor, como é que está o problema das botas e tudo? Doutor, só não tem bota e quem não tem o protetor, quem não quer. Olha, eu não vou dar o nome porque seria antiético e não faz o papel do doutor Fernandes, mas os vereadores que quiserem depois, particularmente aqui, o senhor pode dizer o nome dos agentes? Eu digo para cada um. Então fica empate. Não me interessa. O que me interessa, pelo amor de Deus, por favor.
A palavra está com o vereador Fernandes. Eu pediria aos colegas vereadores que não intervisse.
O meu relatório é calcado Nada de fantoche, nada de fantasia, é coisa real. Eu procurei ver a nota jurídica do Conasens. Eu procurei ver qual o apoio legal que pudesse me dar o convencimento. O relator Fernandes tem feito um papel de juiz. Eu não vou simplesmente chegar e pá. No meu escritório, eu não fazia separações sem antes ouvir um, ouvir outro, porque eu sei que um tem um jeito, outro tem outro jeito, e depois estão se beijando lá fora. Eu chamava, procurava ver, objetivava o consenso, objetivava o princípio legal. Meus amigos, sem lei não vivemos. Sem advogado não há justiça. Eu costumo, agora, usar só das prerrogativas do vereador, que é do advogado, são mais além. Eu não uso muito mais além. O problema de investigação chega igual ao do promotor. Mas eu vou lá atrás disso, rapaz. Eu sou vereador. E como vereador, eu tenho que defender o povo. E para defender o povo, nós temos que ter agentes comunitários de saúde na zona rural. Temos que ter na zona urbana. Nós temos que ter agente de saúde de endemias trabalhando arduamente. É pouco 950? É não. É pouquíssimo. Tem que ganhar mais? Tem. Como é que se paga? Ora, se a nação brasileira previu em 1988, no artigo 198, no parágrafo 5º, disse: lei federal disporá sobre regime jurídico e piso salarial proporcional nacional para esses planos de carreira. Para isso, consubstanciado na melhoria desses agentes. A nossa lei orgânica, que é também Constituição do município, é fichinha diante da Constituição Federal abrangente. Ela também se preocupou, como nós estamos preocupados, e aqui foi bonito, porque todo mundo está preocupado, todos os novos vereadores, com a melhoria, não só do trabalho desses agentes, mas com uma recompensa pecuniária melhor. É claro que a gente não pode medir desse jeito. É pouco. Mas é o que o município se propõe a dar? Sim. Por quê? Até porque está ajudado pelo governo federal. Agora, aquelas preocupações naturais dos agentes comunitários, desprovidos dos elementos do direito, de que, e eu como é que eu vou me aposentar? Eu vou pagar 8% de INSS, a prefeitura paga 12%, e quando eu me aposentar? Eles não sabem, e aqui eu digo também aqueles que não estão sabendo, eu acredito que também tem alguém equivocado, de que toda e qualquer pecúnia, todo e qualquer valor pecuniário que se agregue a título de incentivo, a título de qualquer coisa, ele se incorpora ao salário. Agora, tem que haver a distinção? Tem, porque nós não podemos ferir portaria ministerial. O prefeito, por mais autoridade que ele tenha, por mais boa vontade que ele tenha, ele não pode ferir um mandamento maior. E ele fez, e nós também, vereadores, fizemos determinado juramento. E só que de vez em quando a gente esquece o juramento, faltando com a verdade. Muito aqui se falou em verdade, mas falou por falar. In veritas es vino. Cristo já dizia, a verdade está no vinho, não. Os bebão é que dizem, mas Cristo já dizia, a verdade sou eu. Ele poderia dizer isso. Nós estamos longe dele, muito longe dele. Por isso eu acho que esta casa tem que ter mais uma afinidade com a verdade. Ou tira o crucifixo dali, sei lá, esconde a bandeira. Perde o sabor do hino, gente. Pelo amor de Deus. Falta pouca coisa ainda. Só dizer como é o relatório, né? Os 3 minutos.
Pronto. O relatório, vereador.
É porque eu só o relatório, eu acho muito chulo, pedestre, muito rasteiro. E o povo de Guadalupe, com a consciência que tem, com o conhecimento jurídico que já está tendo, com essa pacificação dessa casa, sem anarquia, sem esculhambação, me desculpem, merece realmente esta explanação. Eu jamais votarei alguma coisa aqui contra a lei e contra o meu povo. Não sou demagogo. Quem quiser saber onde eu estou, que veja minhas atitudes. Ah, tu tá lá, tá cá, tá tudo em cima. Procura ver o doutor Fernandes trabalhando. Então, o relatório, ele viu que o projeto se apresentou incensurável. Maestro, guardando consonância direta com as diretrizes do ministro Padilha. E não poderia ser diferente. Por isso, esse projeto de lei 2013, de autoria da prefeitura, que dispõe sobre essa instituição de incentivo, não confunda barafunda com empurrão. Incentivo não é salário. Piso salarial vai ter? Vai. Está sendo votado? Está. Vai ser bom? Não sei. Tem previsão legal o projeto? Sim. No artigo 94, mais uma vez, inciso 11º, também no 133, de competência exclusiva do Poder Executivo. E no artigo 94, que eu nem queria ler, mas diz aqui que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, e especialmente criar, transformar, extinguir cargos, empregos e funções públicas, e por aí vai. 133, compete ao prefeito, entre suas atribuições, prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. Eu voto e teria aqui um estudo muito grande para falar, se me permitisse o tempo, mas graças a Deus não me permite, porque eu seria muito enfadonho. É fastidioso você ficar sentado e ouvir alguma coisa sobre isso, sobre aquilo, aquilo outro. Então, o meu voto é, de acordo com esta portaria 260, de 2013, do Ministério da Saúde, com a nossa Lei Orgânica Municipal, nos artigos 12, 6º, 94, 3º, está tudo obedecendo a técnica, o aspecto formal, jurídico, legal. Não há como eu votar contra. Até porque o que eu quero é o bem do povo. O que nós queremos é o bom trabalho dos agentes. O que eu acho pouco, mas que eles se incentivem. Trabalhem muito mais. Porque graças a ele, nós estamos tendo uma medicina preventiva. Graças a ele, menor será o gasto da saúde pública. Porque eles estão lá, dengue, estão lá pesando as crianças, estão lá com a bota furada, procuram uma bota nova, estão lá expostos ao sol, arranjam um guarda-chuva e que serve para guarda-sol, e por aí vai. Eu só tenho a terminar dizendo que o meu voto é favorável. Espero que acolham o nosso relatório, porque assim o fazendo, vocês estão amando o povo de Guadalupe.
Muito obrigado, vereador. Sendo assim, passaremos então à fase do voto. Neste momento, o vereador não mais irá debater. Quando perguntado, apenas vai dizer se vota favorável ou contra, ou se abstém de votar. O vereador relator, doutor Fernandes, votou favorável ao projeto. Pergunto ao vereador Edvan: favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Pergunto à vereadora Ana Lúcia: favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Vereadora Surama:
favorável.
Vereador Jesse James:
favorável.
Vereador Zé da Inês:
favorável.
Vereador Alderico:
favorável.
Vereador Amadeu também vota favorável. Unanimidade, 8 votos. E o vereador Zé Mota não veio, mas justificou o voto. Muito bem. Passamos então à fase das indicações. Muito embora o nosso regimento interno, ele fala tão simplesmente que, feitas as indicações, ouve-se o plenário, após encaminha-se à instituição competente. No entanto, nós consideramos de boa índole ouvir o que o colega quer dizer acerca do que defende para o seu município. Existem aqui 2 indicações da vereadora Surama e ainda o pedido do Sindicato de Trabalhadores Rurais para a leitura, que será feito em breve. Eu queria só justificar a minha decisão naquele momento, vereadora Surama, é que no momento que foi permitido ao vereador Alderico que lesse, porque levantou uma questão de ordem, ele está correto. É o que está no artigo 18 do nosso regimento interno. O artigo 18 diz: compete ao secretário, além do que diz a lei orgânica. E no inciso 3º diz: lê a ata, as proposições e demais papéis que devem ser do conhecimento da casa. Então, o vereador Alderico tem razão quando fez o questionamento e levantou a questão de ordem. No entanto, para não prejudicar o direito de explanação, dentro do seu tempo, e defender as suas indicações, que são duas, nós acresceremos um tempo para que Vossa Excelência faça a leitura também do documento emitido pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais de Guadalupe. Então vamos colocar o seguinte: são duas indicações e a leitura. Tempo de 10 minutos para Vossa Excelência. Até 10 minutos. Vossa Excelência terminando antes, não tem problema. Com início a 21h17 e término a 21h27, com a palavra a vereadora Surama. Apenas com o objetivo de defender as suas indicações e a leitura do documento do Sindicato de Trabalhadores Rurais.
Volto a esta tribuna, inicialmente, para defender as indicações que fiz, reforçando, né, refazendo, porque essas indicações já foram feitas pela vereadora Surama e também por outros vereadores. E quando eu peço ao excelentíssimo senhor prefeito a questão que seja regularizado o transporte da carne que é feita de modo irregular, onde causa problemas, né, pode causar problema na saúde da nossa população, devido à forma que ela está sendo transportada. Nós sabemos que ao longo de muitos anos nós pedimos também a providência em relação ao matadouro, foi conseguido através do governo do estado, né, esse matadouro, e hoje a gente vê outro problema. Conseguimos aí a mudança do matadouro, mas a carne hoje está ainda sendo transportada de forma errada, no meu ver, no meu entendimento. Então é uma preocupação que eu tenho, é um perigo para a saúde pública, pois está sendo transportada de forma inadequada, infringindo os padrões sanitários, facilitando o crescimento excessivo de bactérias, de má higienização nas mãos e nas vestiduras das pessoas que manipulam tais produtos. Então, é necessário, é importante que o agente responsável, né, que o matador é para ter um veterinário, que é também um grande problema dentro da nossa cidade, a questão realmente se esse veterinário está presente no momento do abate desses animais. É outra preocupação. Então, peço aqui ao secretário responsável, ao prefeito municipal, que tem o poder maior de solucionar, de ver e de solucionar esses problemas, que veja com bons olhos essa minha preocupação, esse meu pedido. Quando a vereadora também pede a reforma, a retirada daqueles banheiros no mercado público municipal, é por presenciar e ver o abandono que hoje se encontra o mercado dentro do nosso município. No centro, a gente vê ali ao lado do Marlon, tem dia que para se passar um carro a dificuldade é grande. Então, o inverno está acabando, mas vai chegar o verão, é o sol. Aquelas pessoas, as feirantes que ficam ali vendendo em frente, será que é a Prefeitura Municipal de Guadalupe, o recurso que o nosso município arrecada, não tem condição de se fazer uma reforma, de se fazer um alpendre para facilitar a vida daquelas pessoas que trabalham? Não só daquelas pessoas que vendem o seu cheiro verde, o seu tomate, mas aquelas pessoas também que vendem ali o peixe, é outro transtorno. A gente sabe que o peixe é uma carne saudável, mas a gente sabe que é um local ali inadequado, que está sendo vendido. Então, por que não ter essa preocupação? Se a prefeitura não tem condição de arcar com essa reforma, cadê o governo do estado? Vão buscar recurso onde for, aonde for necessário, mas que tem que partir da boa vontade do gestor, porque se ele não for reivindicar através de seus deputados, seus senadores, do governador, esse benefício não vai chegar não, porque tem 1.001 prefeito que está lá reivindicando essas melhorias. Então, é uma necessidade grande que eu vejo, é que eu estou só refazendo esse pedido, refazendo essa indicação, porque já é uma preocupação, é um problema que Guadalupe já vem tendo há muitos anos. E a gente espera de quem? Da atual administração. Quem está à frente para solucionar o problema? Não vamos aqui apresentar culpados do passado. Quem já teve a oportunidade e não fez, passou. Hoje, a obrigação é cobrar de quem está à frente, de quem tem o poder da caneta de solucionar os problemas existentes dentro do município de Guadalupe. E esse problema é grave. Então, vamos ter essa atenção, vamos ter esse compromisso, como também a questão da Feira Livre, né? Ali, vocês sabem que o Marlon tem aquela barracazinha, mas também é necessário, importante, se encontrar um local ou se fazer um alpendre, não sei, chame um arquiteto competente. Gostaria de ver uma reforma moderna, uma reforma que tenha a cara da realidade do que realmente a população de Guadalupe merece e precisa. Uma reforma bonita, bem ampla e moderna. Quando se diz moderna, diz tudo. Então, quero aqui agora falar a respeito da minha presença na festa dos trabalhadores rurais e trabalhadoras no dia 1º de maio, onde, infelizmente, no meu entender, não só eu, no meu entendimento, mas acredito que quem está me ouvindo neste momento e os presentes, a gente vê a questões como eu sou vista dentro desta casa, muitas vezes, por parte da presidência dessa casa, por parte do secretário que já faz um comentário sem antes saber realmente o que aconteceu, porque da forma que o secretário Alderico se referiu à minha pessoa, é como se eu quisesse tirar o poder que é dele. Agora, no meu entendimento, presidente, e da próxima vez que eu estiver em uma instituição ou em um evento que eu receber um documento direcionado a mim para me enviar a esta casa, eu acho que eu tenho esse poder. Se a casa não me der o poder de eu ler esse documento, pois eu uso o meu tempo, que é de direito. Porque eu pergunto ao secretário e ao presidente, quem entregou o documento ao presidente desta casa? Quem entregou esse documento ao secretário Alderico? Quem protocolou? Pode responder, secretário? Quem foi que lhe entregou esse documento?
Vereadora.
Eu só quero que me responda. Quem lhe entregou esse documento?
Vereadora, todos os documentos que vão para a pauta têm que passar pelo presidente e pelo secretário.
Quem foi que protocolou? Foi entregue a quem nesta casa?
Todos os documentos.
Quem entregou?
Eu vou ler novamente
para
a Vossa Excelência.
Não, não quero ler,
vou ler novamente,
não.
Vossa
Eu gostaria que presidente respondesse.
Porque Vossa Excelência agora está polemizando em cima de uma situação que não necessita. Porque
não, eu só estou questionando.
Veja bem, vereadora.
Será que eu posso?
Nem era possível lhe entregar um documento para ser lido, porque o nosso regimento diz que tem que ser o secretário. Está aqui no artigo 18.
Presidente.
Mas nós, para sermos legais, com
é
Vossa Excelência, passamos a Vossa Excelência aqui com todo respeito, para que Vossa Excelência também lesse, que na verdade a competência realmente é do secretário, e Vossa Excelência agora vem criando uma situação totalmente desnecessária.
Não, presidente.
Veja bem, se Vossa Excelência quer ler o documento, leia.
Não.
Leia.
Não,
se Vossa Excelência não quer ler, tudo bem. E mesmo porque chegou na Câmara, está aqui o inciso 3º do artigo 18. Compete ao secretário, além do que diz a lei orgânica,
ler ata, as proposições e demais papéis que devem ser do conhecimento do caso.
Ora, tá bom, eu tenho...
isso aí é um papel.
Eu tenho
são os demais papéis mas... que é para ser do conhecimento da casa.
Mas eu gostaria
o objetivo
que o
de Vossa Excelência é dar conhecimento à casa, sim, mas a competência para fazer a leitura é do secretário, que está aqui na nossa lei, no regimento interno.
Conheço.
No momento que nós criamos para Vossa Excelência, até a título de não causar nenhuma mágoa, o direito de Vossa Excelência ler um documento.
Não,
Vossa Excelência vem com esse tipo de indagação com a mesa e
necessária.
Com o secretário. Realmente
precisa,
fica
e
difícil.
E eu ainda
porque nas próximas ocasiões, apenas nós nos restringiremos a cumprir o regimento interno.
Pois é, presidente. Eu gostaria da resposta, mas como o presidente não tem como me dar, porque
a resposta
está
dada. Vossa Excelência
dada,
não que, quer quem fazer de conta que não entende.
Presidente?
Vossa Excelência.
Quem entregou esse
Vossa Excelência está.
Diga para mim.
Nesse momento está desacatando
quem
a mesa, por
entregou,
gentileza. Por gentileza, os documentos
entregou,
foram entregues pelo secretário da casa, a mesa diretora.
Ele?
Pelo secretário da casa, o senhor Antônio Carlos, o baiano, como todos os documentos que são entregues.
Mas
totalmente desnecessário.
Presidente, esse documento veio para cá para tirar xerox.
É do sindicato. Dirigido
estou...
ao prefeito.
Tá bom,
se é para ser lido pela Câmara, vamos cumprir o nosso regimento.
Sim, tá bom.
Agora tem um detalhe, vereadora. Na próxima ocasião, isso não se repetirá.
É porque eu uso meu
apenas
tempo.
Nós vamos cumprir a lei. Tá legal?
Tá
e
certo,
Vossa Excelência não está satisfeita? Tudo bem, na próxima vez vamos cumprir o nosso regimento.
É só pela forma que foi indagada, só da forma que foi jogada aos ouvintes, como se esse documento tivesse sido entregue a esta casa. Não. E a questão da leitura não é necessário nem preciso, porque já foi lido. Eu não vou perder esse tempo, porque aos ouvintes, que já viu o secretário, já ouviu a leitura, não tem problema. Aqui eu só vou reforçar o pedido que foi feito por parte dos servidores, dos trabalhadores e trabalhadoras do município de Guadalupe. É isso que é importante e necessário, porque a gente tem que ter segurança no que a gente diz, no que a gente faz. É por isso que eu estou me referindo ao secretário e ao presidente, porque foi jogado ao ar uma ideia errada, como se eu quisesse tomar o direito de quem quer que seja. Não. E aqui as reivindicações que foram feitas por parte desses trabalhadores e trabalhadoras já são reivindicações feitas pela maioria dos vereadores desta casa e pela própria vereadora Surama, que na semana passada fez essas reivindicações. E no meu entendimento, quando eu vim até a sala do baiano pedir que tirasse uma cópia para cada colega vereador, foi no intuito e no desejo e na vontade de nós unidos termos mais força para que no momento que eu for entregar esse documento ao prefeito, ele realmente atendesse a esses servidores. O documento foi entregue à vereadora Surama para entregar ao prefeito. O que foi que eu me posicionei lá no sindicato? Queria tirar uma cópia e iria entregar a cada colega vereador e pedir que essa via que está aqui, que foi entregue a mim, que cada um assinasse, tendo conhecimento do pedido e ao mesmo tempo recebendo uma cópia. E esse documento, que espero ser assinado pelos colegas vereadores, que cada um tem uma cópia, possa ser entregue ao prefeito. E como tem que ser por regra, se não puder ser entregue por mim, presidente, aqui eu posso também repassar a sua pessoa, como presidente desta casa, como líder da situação. Eu só estou aqui representando os trabalhadores e trabalhadoras no momento que reivindicaram esse pedido. E quem decidiu foi a própria a Assembleia que estava lá presente. Então aqui finalizo pedindo que cada um, como tem a cópia, que possa assinar esse documento original aqui e que fique com a cópia para que a gente possa entregar ao prefeito e ele realmente atender aos pedidos dos trabalhadores e trabalhadoras do município de Guadalupe, que é uma necessidade muito grande, mas que a gente já vem pedindo há muitos e muito tempo. Obrigada.
Muito bem. Concluída essa parte das indicações, passaremos as inscrições para as considerações finais. Já são 21 horas e 30 minutos. Pediria aos colegas que fossem breve. No entanto, nós temos aqui um prazo de até 10 minutos para cada vereador. Aquele que quer fazer considerações finais, por gentileza, faça inscrição com o secretário Alderico. Gostaria de dizer a todos em Guadalupe que, enquanto colegas fazem inscrição, que na última sexta-feira houve no Fórum Municipal de Guadalupe a inauguração da sala dos advogados, onde estiveram presentes várias das lideranças do meio do advogado, dentre os quais o presidente da subseccional de Floriano, Dr. Raimundo Osório, os advogados de Guadalupe em peso, Dr. Verônico, Dr. Amadeu Júnior, Dr. Odair, Dr. Leônidas Júnior, Coronel Alencar, também o presidente da Ordem dos Advogados do Estado do Piauí, Dr. William Guimarães. Também estavam presentes o promotor de justiça de Guadalupe, Dr. Sérgio de Deus, o vereador José Mota, o Dr. Marcos Antônio, o juiz de direito de Guadalupe, o defensor público, Dr. Daniel, enfim, demais autoridades. Então, hoje, o Fórum de Guadalupe ganhou todo o aparelhamento da sala dos advogados, com mesa, cadeira, sistema de refrigeração, inclusive computadores, com internet, em banda larga, com scanner, para que o advogado possa peticionar, atender as pessoas dentro do Fórum de Guadalupe, na sala que, na verdade, está previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o Fórum de Guadalupe está de parabéns, os advogados de Guadalupe estão de parabéns, para que a gente possa exercer um trabalho com mais dignidade, com mais tranquilidade. Quais são os vereadores que querem fazer uso da palavra, considerações finais? Vereador Edivan, vereadora Ana Lúcia, vereador Fernandes, vereador Jesse James, vereadora Surama, vereador Zé da Inês, vereador Alderico, por último, vereador Amadeu Júnior. Com a palavra, o vereador Edivan, com o tempo de até 10 minutos, com início em 21 horas e 33 minutos e término às 21 horas e 43 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente em exercício, Zé da Inês, secretário Alderico, demais colegas vereadores, auditório aqui presente, no qual eu saldo o auditório no nome do ex-vereador Carlos Dadiva, meu amigo. Eu quero, nesse momento, mandar um alô a meus amigos da zona rural, urbana, do nosso município, meu cordial boa noite. Eu quero, nesse momento, parabenizar o prefeito Alan Mozinho, o vice Eduardo Rocha e o secretário Alfrânio Dias pelo trabalho que vem desenvolvendo em frente da Secretaria de Desporto, Cultura e Lazer. Nos últimos dias, vem fazendo um trabalho brilhante, como tanto durante os 4 anos que assim passaram. Nos últimos dias, em homenagem ao Dia dos Trabalhadores, foi realizado o show de talentos, dia 26 e 27 de abril, no Simoré da Paz, com uma premiação de R$ 2.600. Dia do Trabalhador, realizado várias atividades esportivas, no Estádio Municipal, no Balneário Belém, Brasília, pela manhã. Realização de jogo entre Coriçabá e Seleção de Guadalupe, com sorteio de 10 bicicletas para os trabalhadores do nosso município. Enfim, eu, como vários vereadores aqui cobraram, como a população também cobram e cobraram várias vezes de alguns vereadores, do prefeito, vice-prefeito, a nossa retorno da vaquejada de Guadalupe. E assim, no dia 4... No dia 5, foi realizada uma vaquejada no Parque Luiz Romão Ferreira, com a premiação de R$ 10.000. Vaquejada essa, no qual eu fiz parte da organização. Queria aqui, nesse momento, falar sobre o apoio da Prefeitura Municipal de Guadalupe, em nome do prefeito Alan Mozinho, o vice Eduardo Rocha, como também dos patrocinadores daquele evento, vereador Edivan Miranda, vereador Amadeu Júnior, vereador Alderico, vereador Dr. Fernandes, vereador Zé da Inês e vereador José Mota. Também patrocinadores Banco do Brasil, em nome do gerente Chicão, construtora Bela Vista, em nome do senhor Mipô, a Constronorte, em nome do senhor João Filho, qual muito meu amigo, laboratório de análise da doutora Lupécia, escritório de advocacia, doutor Williams Guimarães, posto Souza e Silva, dona Olga, supermercado Ramos, do nosso amigo Alonso Ramos, Cajueiro Motos e Armazém Paraíba. Também agradecer a equipe da coordenação, em nome do vereador Edivan Miranda, meu amigo Edivan MF, Manuel Sá, conhecido como Manuel da Socorro, Martinez, o qual nos ajudou bastante, secretário Alfrânio Dias, secretário Vicente de Paulo, secretário Turiba, meu amigo Vinícius, técnico da DAP, Tarciso Filho, Adriano Noleto e demais colegas que naquele evento nos ajudaram na coordenação. Eu só quero dizer que fazer vaquejada em Guadalupe não é fácil, a dificuldade é grande, muito grande, inclusive a nossa, que passamos algum período sem ser realizado, a gente sentiu dificuldade. Mesmo com o apoio da prefeitura, do secretário Turiba, que nos ajudou bastante na limpeza, na energia, em tudo, enfim, que foi a seu alcance. Eu só quero parabenizar a equipe e na qual nos ajudou a gente realizar esse evento. Vereador Alderico esteve lá no sábado e viu o tanto que a população, como também a vereadora Surama, né? Inclusive até conversei com ela lá, o tanto que a população de Guadalupe gosta de vaquejada. Esse é um evento que tem que estar no calendário da Prefeitura Municipal de Guadalupe. No domingo, o prefeito esteve lá e conversou com a gente da coordenação e ficou satisfeito com o evento e nos confirmou que, com fé em Deus, no próximo ano, nós consiga novamente fazer esse evento. Que seja maior, mais organizado e que o povo de Guadalupe consiga sair satisfeito. Assim, eu quero agradecer a cada amigo, a população que ali estava, quero agradecer o apoio que foi dado. Uma vaquejada do tamanho que foi a nossa, com a quantidade de pessoas de fora, como também de Guadalupe, ninguém se viu uma confusão. Tinha aquelas, negócio de carro de som, mas a gente ia lá educadamente, pessoal da coordenação, junto com todo o apoio da Polícia Militar, e pedia, e graças a Deus, que foi conduzido o nosso trabalho da maneira que a gente esperava. Meu muito obrigado à população de Guadalupe, obrigado à Polícia Militar, obrigado por todo o apoio que nos deram. Muito obrigado. Boa noite.
Com a palavra, vereadora Ana Lúcia. Pelo tempo de até 10 minutos, com início às 21h40 e término às 21h50.
Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite. Neste momento, usando a tribuna desta casa, quero dizer aos queridos vereadores aqui presentes, às pessoas que se encontram aqui no nossa, na nossa casa e ao povo de Guadalupe, que quando não, primeiro quero dizer, modesta parte, não sou dona da verdade, mas quando a vereadora Lúcia usar desta tribuna
para dar alguma informação, tenha a certeza que condiz com a verdade. Podem ter a certeza. Neste momento eu estou aqui dando a minha palavra. Só, vereador Alderi, quando o senhor recebeu a informação aqui da prefeitura dizendo que o dinheiro estava em uma conta especial dos agentes comunitários de saúde, realmente eu tenho também todos os investimentos. Mas no mês de dezembro de 2012, o saldo que tinha na conta era R$494. Está aqui. Passei verificado. Mostro também ao secretário que ele verifique em dezembro de 2012. Eu fiz o levantamento, foi completo. Eu disse aqui que não existia fundo e não existe mesmo, não. Está bem aqui. R$400 e poucos na conta dos agentes comunitários de saúde. Reafirmo que digo que eu falar aqui nesta casa condiz com a verdade. Não é, senhoras e senhores, o que está acontecendo aqui. Infelizmente, para mim, é constrangedor. Eu chegar aqui, usar da palavra e dizer para um nobre, querido vereador desta casa, que simplesmente ele não está falando com a verdade. Que peço que vereador que usa esta casa, que usa essa tribuna, representando o povo de Guadalupe, que aqui venha e fale a verdade. Porque, como bem diz o dito popular, mentira tem pernas curtas. Por várias ocasiões, durante o ano de 2011, 2012, e continua agora em 2013, porque graças a Deus e graças ao carinho e o respeito do povo de Guadalupe, eu continuo como vereadora desta casa, continuam a todo momento, não sei por qual motivo, denigrir a imagem da vereadora Lúcia. Mas, a cada momento que se for falado uma inverdade, uma mentira, por parte, seja lá de quem for, eu virei aqui e trarei a verdade. Vereador Alderico, me perdoe, vereador Alderico, a sinceridade, o senhor usa da tribuna semana passada, quando eu trouxe dados concretos, está aqui também retirado do balanço geral, que a Prefeitura Municipal de Guadalupe ficou com débito, exercício financeiro 2011, reescrito em 2012, de R$1.327.000, está aqui, é documento oficial. Quando eu falei na ocasião de contas de água, de luz, de telefone, de INSS, vem sim o vereador usar dessa tribuna dizer que não sabe por que a vereadora Lúcia está falando essa questão, porque são débitos que já é descontado em conta do Banco do Brasil. Mas só, vereadores, que são contas de 2012, é água do mês, é luz dos meses, é INSS, comportando quase R$500.000 do ano de 2012. Por quê? A Prefeitura de Guadalupe tem um débito sim com o INSS. Esse débito hoje é de R$6.204.000. Com a CEPISA, tem um débito, continua, R$440.000. Com a GESPISA, o município tem débito, R$31.733. Esses aqui, sim. O prefeito foi olhar, assinou, se comprometeu com o município de um débito e está sendo descontado em conta. Agora, os que eu falei aqui, o que eu falei foi que ele ficou devendo durante o ano de 2012. E ainda veio lá de 2011, está aqui o documento. Para chegar aqui e simplesmente dizer que a vereadora não sabe por qual motivo, a vereadora Lúcia, passar o povo de Guadalupe, transmitir ao povo de Guadalupe, confundir ao povo de Guadalupe com informações que não condiz com a verdade. Quando o senhor diz, vereador, disse aqui, que não sabe por que a vereadora Lúcia está dizendo que o prefeito ficou devendo aqui R$1.000.000 e pouco, porque ela ficou devendo R$180.000. Infelizmente, vereador, o senhor também não transmitiu a verdade nesta casa. Porque a vereadora Lúcia deixou a administração desta casa com saldo positivo de R$1.400. A vereadora Lúcia administrou esta casa, alguns querendo ou não, com responsabilidade, com compromisso e com respeito a este poder. Porque eu lutei até o fim, senhoras e senhores, e o povo de Guadalupe sabe. Eu fui até o fim, fui ao Tribunal de Contas e consegui usar o dinheiro que era nosso, que pertencia a este poder, mas que o prefeito não autorizou, não assinou a suplementação que essa casa tinha direito. E eu fui ao Tribunal de Contas e prestei contas em dezembro, entreguei junto com a minha prestação de dezembro o que eu gastei, porque o Tribunal de Contas me autorizou sobre a orientação, sobre o processo 437, que eu poderia gastar aquele dinheiro e entregar restos a regularizar e não restos a pagar. A vereadora Lúcia não ficou devendo um centavo sequer. Até o INSS de dezembro, que só era para ser pago em janeiro, eu paguei, foi em dezembro. Eu deixei, foi R$1.400 aqui na conta desta casa. Eu fiz uma reforma, sim, vereador. O senhor também não teve o conhecimento. O senhor também disse aqui que passou aí em frente e viu lá numa placa o valor de R$100.000 para uma reforma grandiosa que eu fiz aqui, que inclusive o senhor nem percebeu e nem viu. Felizmente o senhor passou 4 anos de férias, como o senhor disse. O senhor não veio aqui, porque o teto deste plenário era caindo. Mas tudo bem, o senhor não percebeu a reforma. Mas só, vereador, que o senhor também não leu, não prestou atenção, não pegou a licitação que está aqui nessa casa. Está aí, pode pegar e ler. A reforma desta casa foi no valor de R$74.359. 25.699, vereador, era a respeito da construção da garagem desta casa. Estava lá em uma licitação só. Vereador Alderico e senhoras e senhores, vereadores, povos aqui presentes, eu não tenho necessidade, eu não preciso, graças a Deus, de fazer maracutaia e nem usar o dinheiro público para a minha sobrevivência, não. Eu usei, quando eu fiz a reforma desta casa, senhor vereador, se o senhor quiser mais informação, procure o doutor senhor Cardoso, engenheiro da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que foi ele mesmo que eu contratei para vir fazer o serviço aqui também, para acompanhar a obra. Se eu fosse outra, senhoras e senhores, eu não teria contratado o mesmo engenheiro da Prefeitura. Porque eu tenho um cunhado engenheiro, eu tenho um sobrinho engenheiro e arquiteto, eu tenho amigos em Floriano, bastante amigos em Floriano que são engenheiros, mas eu preferi ficar com o engenheiro, o mesmo engenheiro que faz o serviço, que trabalha para a Prefeitura Municipal de Guadalupe, para vir acompanhar a obra aqui. Então não usei de má fé, eu usei sim o dinheiro aqui, e é preciso que se diga ao povo de Guadalupe, é preciso que use a tribuna nesta casa para falar a verdade. Nós não podemos aceitar nem admitir que ninguém use...
10 minutos, vereador.
Pois não. Que ninguém use a tribuna desta casa...
1 minuto para encerrar.
Simplesmente por... Pois não, vereador. Simplesmente por paixões. O que a gente está vendo aqui é a paixão. Foi o que aconteceu aqui semana passada, no pronunciamento do senhor excelentíssimo senhor presidente desta casa, quando usou de expressões de mágoa, de sentimentos de rancor, denigrindo, maltratando, desrespeitando um filho de Guadalupe, não, porque ele é hoje, pode até se dizer que é filho de Guadalupe, porque está aqui é trabalhando, como eu senti, senhor presidente. A dor e a mágoa que eu senti segunda-feira, sentada ali, com as palavras que o senhor dirigia aqui. Senti também, porque não sou filha de Guadalupe, não. Mas aqui cheguei há mais de 20 anos.
Tempo encerrado, vereador.
E aqui recebi o carinho, a atenção.
Com a palavra, o próximo vereador. Com a palavra, a vereadora Surama Martins. Foi não? A indicação aqui do secretário que seria a vereadora Surama. Vereador Fernandes, com a palavra, vereador Fernandes. Gostaria de registrar a presença aqui do ex-vereador Carlos da Diva, Dona Mundica, da 140. Com a palavra, vereador Fernandes, pelo tempo de até 10 minutos, com início às 21 horas e 51 minutos e término às 21 horas, ou melhor, às 22 horas e... Perdão, 21 horas e 52 minutos até 22 horas e... 2 minutos.
Mais uma vez, a gente ocupa a tribuna para corroborar o que a vereadora Surama disse. Ela se ouve muito bem quando, ao defender os seus indicativos, disse que alguns vereadores já haviam falado a respeito. O primeiro indicativo realmente que eu tive, a preocupação, foi a respeito da Casa do Peixe, da comercialização do peixe. Falei também do problema do Marlon, para lá e tudo. Inclusive, da possibilidade de se emendar e acabar com aquela parte de rua ali, onde está aquela turma vendendo cheiro verde, de modo que haja realmente uma profilaxia, haja realmente uma ação da saúde preventiva, que era a coisa que a gente dizia em cima dos caminhões: antes de se curar, se prevenir. Muito obrigado, porque a vereadora Surama foi de uma felicidade a toda prova quando ela não avocou para si essas iniciativas. Muito bem. Sobre também ela, como portadora de uma correspondência endereçada diretamente ao prefeito, ao excelentíssimo prefeito, eu, se fosse o presidente da casa, eu tinha refutado, deixava apenas que nós tomássemos conhecimento através de cópia, porque realmente está endereçado ao prefeito. E ninguém melhor do que o estafeta, do que os Correios, não precisava realmente de solicitar ao vereador para fazer isso. Queria já não lembrar, porque vocês não têm conhecimento, mas logo após a posse do Vitor como presidente do sindicato, eu tive com ele, ele pode confirmar, e esses assuntos já foram abordados. Inclusive, eu tomei a liberdade de oficializar depois, e agora nem é preciso, dessa preocupação com o PRONAF, que é o Programa Nacional, né, relacionado com a agricultura familiar. E esse PRONAF, que são recursos que nós temos conhecimento, que existem tanto no Banco do Nordeste, BNB, como no Banco do Brasil. Sobre isso, até entendimentos já mantivemos com o Chicão. Mas há realmente essa preocupação muito grande, mas está vago aqui, eles não explicaram. No item terceiro, Vossa Excelência, o apoio solicitar a questão fundiária de Guadalupe. Falamos com o prefeito. Esta questão fundiária, muita gente pensou que era um fundo de participação. Muita gente pensou que se tratava de fundos de investimento dos depósitos da coisa. Essa questão fundiária se relaciona com o que nós chamamos de terras devolutas, que é popularmente conhecido como terra de ausentes. Não existe ausência quando o governo está presente. Então já patamos isso com o subprefeito, dizendo, olha, é caro. A exemplo da delimitação que já houve de todo o perímetro urbano de Guadalupe, há necessidade de que se faça um levantamento topográfico e geodésico de toda a área rural. E aí está o problema fundiário. Você tem uma propriedade aqui, tem uma vizinha sua, propriedade contígua, e não quer entrar porque senão não é meu, não é ausente. Faça o levantamento e requeira, por quê? Trata-se de terras devolutas, pertence ao Estado. Compete ao cidadão interessado em ampliar a sua agricultura familiar, requerer, e nós, vereadores, juntamente com o prefeito, vamos para titularizar, dar o verdadeiro título. Porque ficou um pouco vago esse problema de questão fundiária. Era só isso que eu ia dizer. Sobre o relatório já foi aprovado. Eu nem vou realmente falar do que é salário, do que é incentivo, do que corresponde 40% em detrimento dos outros, porque já foi aprovado. Seria chover no molhado, não condiz a nada. Mas, de qualquer maneira, eu queria, agora ao encerrar, parabenizar a Secretaria de Esportes pelo êxito, pelo trabalho maravilhoso no 1º de maio, que a gente, muito embora ausente, mas a gente estava presente, não fisicamente, mas inclusive trocando ideias, porque foi trocado ideias antes da realização. Sobre a vaquejada, a humildade do vereador Edvan em querer embotar, esconder o êxito desta vaquejada se deve ao vereador Edvan. Foi ele que procurou sua excelência o prefeito e motivou. É claro que nós não podemos tirar o mérito de todos os outros patrocinadores e organizadores, mas o Edvan merece destaque por isso. Merece também destaque o trabalho insano do nosso colega particular, doutor Verônico, que conseguiu ser nomeado como aclamado o secretário regional da OAB. Isso é importante, dada a magnitude da presença de Guadalupe no cenário nacional. Tem a subseção em Floriano? Tem. Mas aqui nós temos uma secretaria regional que é um passo para a subseção. É só aumentar o número de advogados e nós chegaremos lá. De parabéns ao doutor Verônico. E eu vou te dizer, Guadalupe é tudo festa. Isso é que é importante. Isso é que nós temos como vereadores, esta responsabilidade de baixar a bola, amenizar os debates, procurar dialogar com a urbanidade, procurar ver realmente projetos, deixar as querelas, vale dizer, as briguinhas, as picuinhas pessoais de hoje, de ontem, de anteontem, não para esse plenário. Esse plenário não merece isso. O público de Guadalupe, presente e ouvinte, não merece isso. Nós temos que pugnar, nós temos que continuar lutando por uma casa brilhante como está indo, uma casa de renome, já está vingando por aí os elogios à condução dos nobres vereadores. Há aquela raião, isso é natural, é do calor do debate, a gente tem que encarar isso aí. Sabe que depois uma ducha de água fria, um bom diálogo, vai te alertar para os exageros. Mas os exageros são naturais, é próprio da tribuna. Aí daquele que não fala com emoção, porque aí não está falando com coração. Está dizendo aquilo que alguém te disse no ouvido. E isso aqui não vai ocorrer com nós vereadores, que todos são capazes. Falta exercitar essa capacidade. Progredir ainda mais. É isso que esperamos. É por isso que eu estou aqui. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Jesse James, pelo tempo de até 10 minutos, com início às 22 horas e término às 22 horas e 10 minutos.
Mesa presidente, vereadores aqui presentes, público ouvinte presente na zona rural e na zona urbana do nosso município, meu boa noite. O que me chamou a atenção quando cheguei foi este ofício enviado pela Sindicato dos Trabalhadores, onde, para mim, no meu ponto de vista, isto é um absurdo, isto é lamentável. Onde o Sindicato dos Trabalhadores tem que pedir o que jamais precisaria pedir, o que é de obrigação do gestor, a recuperação das estradas do interior. Pois sempre foi obrigação do gestor zelar o patrimônio público, pissarrar as estradas vicinais, roçar as estradas da zona rural, dar assistência à saúde àqueles que moram nas localidades das zonas rurais do nosso município. Este pedido eu já venho há aproximadamente mais de 4 anos e 5 meses pedindo quase todas as sessões a recuperação das estradas do interior. E sabe quantas o prefeito fez? Esses 4 anos e 5 meses, somente uma fez e mal feita. Porque onde faz um contrato de licitação para fazer roço, pissarrar e restaurar uma estrada e apenas passa uma patrol e não passa em todas as localidades, para mim é mal feito. Eu quero aqui, novamente, pedir ao senhor prefeito que recupere as estradas daquele povo do interior, esse povo que vive em dificuldades devido à distância. O hospital fica mais distante, o posto de saúde fica mais distante, a câmara, seus familiares, tudo fica mais distante. E além do mais, o prefeito não colabora em razão de recuperar as estradas daquele povo que tanto precisa. Também temos uma propriedade a aproximadamente 25 quilômetros daqui. Eu não falo por mim, porque quando eu vou para a minha propriedade, tivemos a felicidade da Fazenda Borba recuperar a estrada até a sede da fazenda. E eu ando aproximadamente uns 13 quilômetros, estrada boa, devido ao empresário Borba ter recuperado aquela estrada. E ando em pouco quilômetro para chegar em minha propriedade, porque tem um canal. Mas eu quero aqui, está o carreiro, com a estrada esburacada, impossibilitando aqueles moradores, aquelas pessoas que dependem de uma roça, que tem um bicho que mora aqui na rua, a dificultar que essas pessoas possam ir às suas propriedades. Em relação aos agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia, independentemente que este valor sirva ou não para sua aposentadoria, este incentivo e não salário, houve uma Assembleia Geral no dia 18 de março de 2013, onde houve o entendimento dos servidores relacionados na presença do gestor, onde se entenderam e onde o gestor prometeu, e por mais uma vez, uma promessa enganadora, onde o prefeito fez, onde ele continua não cumprindo o que promete. Então, sempre deixando a mentira à frente de todas suas conquistas. Quero aqui falar, o vereador Edvan falou da vaquejada, estive também a felicidade de estar presente nos 2 dias, não na festa, mas no evento. Quero parabenizar a força de vontade dos organizadores do evento, falar da vontade e o desejo da comunidade, dos participantes que foram para aquele evento. Para você ver, vereador, ouvintes, um evento com uma premiação de 10 mil reais, a quantidade de vaqueiros que vieram de fora, de lugares distantes, de Pernambuco, do Maranhão, localidades distantes do nosso estado, vieram brilhantar aquele evento. Mas eu quero pedir que da próxima vez, que isso sirva de exemplo, que o gestor possa dar a altura da capacidade financeira que o nosso município tem. Porque há 9 anos atrás, tínhamos uma vaquejada promovida pelo Poder Executivo, mas a premiação era 15 mil reais e ainda tinha uma moto zerada. Não é aqui falando que não foi, foi uma vaquejada boa, merecida, que da próxima vez isso sirva de incentivo, esta vaquejada, para que da próxima o prefeito possa fazer, possa dar um apoio maior, como eu disse, na altura do incentivo financeiro do nosso município. Assim promovendo festas grandes e onde as pessoas ficaram até desenganadas, sem querer acreditar naquela vaquejada. Algumas, devido tanto tempo sem ter a vaquejada. Pessoas que vendem espetos, amigas minhas, disseram, não vou, porque não vai vender, devido tantas festas acontecidas no nosso município, ter sido um fracasso. Então, muitas pessoas não deram confiança credibilidade a este evento, mas foi um evento bom. Quero aqui parabenizar e dizer e pedir o apoio da Prefeitura Municipal de Guadalupe a um evento que vai ter a pega de boi na moita, que vai ser também no Parque de Vaquejada dia 18 deste mês. Quero pedir o apoio a todos. Da vaquejada não me pediram apoio, mas eu acredito que é um apoio que faço, que é sempre pedindo para que o prefeito possa fazer esta vaquejada. E já dei meu apoio, antecipei meu apoio a essa pega de boi no mato, um apoio individual. E acredito que todos irão dar, porque trará um recurso direto e indireto a nossos moradores, nossa população. Finalizando dizendo que não me cansarei de pedir sempre o que é de bom para nosso povo, para nosso município. Pois tudo que se possa imaginar de bom, eu já pedi durante esses mais de 4 anos que se passaram. 100% do que pedi, se eu falar quanto por cento ele fez, desestimula qualquer vereador a vir usar esta tribuna e fazer o uso desses 10 minutos pedindo o que nós sempre vemos pedindo. De 100% do que pedi, apenas 0,2% o prefeito fez. Então é pouco, é pouquíssimo. E tudo que eu pedi não é para mim, é para nós e para ele no futuro, porque hoje ele não precisa, mas amanhã ele precisará, porque o poder é passageiro, ele passa por nossas mãos, e nós temos que saber aproveitar e fazer o bem sem olhar a quem. E aqui eu finalizo agradecendo e dando boa noite.
Com a palavra o vereador Zé da Inês, pelo tempo de até 10 minutos, com início às 22 horas e 7 minutos e término às 22 horas e 17 minutos.
Saúdo à mesa, presidente. Presidente Amadeu Júnior, primeiro secretário, segundo secretário, meus amigos vereadores e vereadoras, público aqui presente, queridos amigos ouvintes da zona urbana, zona rural de nosso município, ao meu cordial boa noite. Aqui estou a falar, não tenho muito o que debater, porque eu não gosto de me instalar muito sobre palavras. Falo pouco, mas marco muito a minha presença sobre os meus amigos, sobre o meu trabalho, corpo a corpo, dia a dia, com o meu povo do nosso querido município. Também agradeço aqui ao público presente, a minha comadre Lourdes, minha querida afilhada aqui presente, que veio festejar aqui, e todos os nossos amigos que marcam a presença aqui nessa noite. Quero dizer, meus amigos da Zona Rural, que sempre cobro, sempre falo, e sempre ver o quanto traz utilidade e energia na zona rural. Agora à noite estive falando com nosso amigo Amadeu Júnior, presidente aqui da Câmara. Ele falou que sobre a energia, a luz para todos, está suspensa. Mas tem alguém que está atrás para conseguir voltar novamente esse programa. E nós sabemos que nós temos 40 e poucas residências em nosso município que ainda precisa energia, a luz para todos. Nós esperamos que isso aconteça, que isso eu sempre fui cobrado e estou sendo cobrado. Sobre a quadra de esporte também, da nossa querida localidade Salina, estou sendo cobrado pelos os alunos daquele colégio que estuda e vários moradores estão telefonando, outros mandam recado, cobrando a quadra de esporte, como também o posto de saúde, onde reúne todos os alunos da zona rural. Eu acho que é muito necessário e é um caso de muita utilidade ter a quadra de esporte e o posto de saúde naquela localidade. Falar sobre as estradas do nosso interior, sempre eu já tinha falo e vou procurar o nosso prefeito a conversar com ele até o dia 15 desse mês para ver que nós damos início ao rosto das estradas da zona rural. A gente é calmamente, é com tranquilidade e boa noção que a gente chega até o prefeito pedir e ver que ele vai dar atenção e faça alguma coisa pelo nosso povo e pelo nosso querido município. São essas minhas palavras. Eu vou partir em procura de dar bom atendimento ao nosso povo e levar boa administração ao nosso querido município. Falar sobre a vaquejada, vários amigos falaram, Zé, teve o seu patrocínio e você não estava presente. Mas eu ainda sou daquele tempo, quando a pessoa está de sentimento, tem amizade, amor por uma família, a gente sempre fica meio longe de folia, meio longe de festa. Eu não marquei a presença, teve o meu patrocínio, o meu nome lançado lá, mas foi em falta do nosso saudoso Abidoral, que eu considerava muito aquela família e era considerado como meu tio. Mas nas próximas vaquejadas, eu espero que seja mais organizado e terá o meu patrocínio mais forte e vou pedir a Deus que eu tenha condição de estar presente ao nosso povo. São essas minhas palavras e muito obrigado. O meu abraço a todas as mães, que nós estamos no mês das mães, que a gente festeja o Dia das Mães. É o quinto mês do nosso ano. É o meu abraço a todas as mães de nossa cidade, do interior, todas as mães do nosso Brasil. Já que eu não tenho a minha mãe presente aqui na terra, mas eu acho que ela está presente ao vivo, à minha pessoa e ao meu nome, onde ela estiver. Boa noite. Voltarei a essa tribuna novamente, assim, qualquer momento que Deus me der oportunidade.
Com a palavra a vereadora Surama, pelo tempo de até 10 minutos, com início às 22 horas e 12 minutos e término às 22 horas e 22 minutos.
Boa noite a todos os ouvintes. Inicio aqui parabenizando as palavras da vereadora Ana Lúcia e dizendo que hoje nós temos uma Câmara à altura de uma Câmara de Deputados, porque a ex-presidente, vereadora Ana Lúcia, resgatou a história desta casa. Lá, aí à entrada, você vê essas placas, o nome do primeiro prefeito, dos vereadores que assumiram esta casa. Hoje nós temos um plenário moderno. A vereadora Ana Lúcia comprou 2 carros para esta casa: sofá, geladeira, 9 notebooks, comprou 10, né? Comprou televisão plasma, liquidificador, ela reformou, modernizou boa parte dos nossos gabinetes. Hoje, se algumas igrejas, algumas instituições receberam móveis, doações desta casa, que foi autorizada por todos os vereadores deste município, é porque a vereadora Ana Lúcia teve a capacidade e o compromisso de saber aplicar bem os recursos que ela recebeu. E aqui lhe parabenizo, como mulher, como mãe, como representante que eu sou. E aqui, nesta oportunidade, como domingo, é o dia homenageado a todas as mães do Brasil, o segundo domingo de maio, aqui parabenizo a todas as mães aqui presentes, a Aparecida, que é funcionária desta casa, que a Zandra e todos, enfim, as minhas amigas dos interiores que estão me ouvindo, porque mãe é uma palavra pequena, mas de um significado infinito. Infinitas palavras poderia dizer sobre mãe, que é amável, que representa amor, sabedoria. Mãe é única. É essas pequenas palavras que eu quero aqui dedicar a todas as mães guadalupense, a todas as mães que estão sintonizadas neste momento me ouvindo. E gostaria de acrescentar o meu pronunciamento pedindo ao prefeito, ao secretário de infraestrutura, que providencie chamar um responsável dessa empresa, Getel, para vir dar explicações das condições, da forma do trabalho que esta empresa está prestando serviço dentro do nosso município. Porque é inadmissível nós aceitarmos as situações das ruas que essa empresa passa após o seu serviço e que deixa o rastro por detrás. Então, vamos chamar alguém que possa dar uma explicação se isso vai ficar dessa forma. Porque porque simplesmente está destruindo com a nossa cidade. E a coisa está ficando por isso mesmo. Eu estou vendo a hora desse serviço ser concretizado e essa empresa sair e os próximos gestores que tiver ficar no prejuízo para quebrar tudo de novo e mandar consertar tudo. E aí? Então, peço aqui, encarecidamente, que a pessoa responsável chame o responsável dessa empresa para que ele dê explicação. Quem vai consertar o serviço que está sendo feito da forma que está sendo realizado? Outra coisa, se falando da vaquejada, estive por as duas noites, como foi falado pelo vereador Edvan, sei que também é um das pessoas que defendia, que cobrava, porque Guadalupe já teve grandes vaquejadas. E as pessoas que vieram de cidades distantes, muitas vezes fizeram a comparação. E nós somos conhecedores. Eu estava, fui à vaquejada e presenciei. Foi bom? Foi. Mas teve falhas. E é importante nós reconhecermos e tentarmos corrigir os erros na próxima que virá. Porque a iluminação não estava boa, faltava uma arquibancada ali para as pessoas assistirem, era muito incômodo estar ali em pé. A questão também da quantidade de bares, como o Jess falou, pessoas não acreditavam, até porque essa vaquejada surgiu assim, de repente. O que falta na maioria dos eventos que a Prefeitura Municipal de Guadalupe faz? Divulgação. Foi uma coisa que foi feita de última hora. Então, com certeza não surgiu o efeito merecido. Mas vamos esperar para que a próxima realmente seja como Guadalupe precisa, porque o nosso povo gosta de vaquejada, de motocross, de foguetes, que foi o que a atual administração se encarregou de acabar com esses eventos. Porque lá foi bem dito, lá foi dito que é um prefeito diferenciado, é mesmo, é diferenciado na miserabilidade, na perseguição. Ele é muito vingativo, na falta de compromisso no diálogo com seus servidores, na falta de compromisso com alguns aliados seus. Ele é mesmo diferenciado. É o único prefeito da história do Piauí que eu vejo ganhar o que ganha e fala que não tem condição de se manter. É o único. Então ele é diferenciado. É o único prefeito que eu conheço, por ser jovem, filho de Guadalupe, e não querer demonstrar durante 5 anos o retrato da sua administração. O que foi que esse prefeito, durante 5 anos, mostrou em termos dos recursos arrecadados, uma obra feita, realizada por ele? Obra! Eu estou falando obra, construção. Prefeito, o Alho vai sair e deixa a obra tal, feita por ele. Ele é diferenciado mesmo. E quando se diziam lá, eu não sei se era num tom de deboche ou era num tom de dizer o quê? Que ele foi melhor, que fez uma vaquejada melhor do que os outros gestores, que ele fez um foguedos melhor do que os outros gestores. Será que era essa? Então eu deixo aqui esse questionamento. E aqui eu estou dizendo os meus. Ele é diferenciado mesmo. Mas eu gostaria que ele realmente se comprometesse com o que ele realmente deve. Satisfação à população de Guadalupe. Ofertar ao nosso povo o que ele precisa. Educação, saúde, medicamento nos postos. É isso que nós estamos precisando. Atenção à comunidade da zona rural, com os agentes de saúde, com um transporte atendendo e trazendo as pessoas da zona rural. É isso que eu quero. E também, eu não poderia aqui de dizer que o presidente desta casa gosta muito de falar em artigos, de cumprir o artigo. Os artigos da lei orgânica, do regimento interno, a resolução desta casa, como ele bem falou na sessão passada, está aqui, presidente. Se Vossa Excelência gosta de atender e vai querer atender, eu quero meus 10 minutos de liderança. Vou deixar aqui uma cópia. Talvez Vossa Excelência tenha esquecido e não tenha lido essa parte. Mas está aqui. Se for para cumprir isso aqui, eu quero mais 10 minutos de liderança. Outra coisa, o regimento desta casa, o presidente insiste em querer utilizar só os vereadores que fazem oposição à atual administração, a vereadora Ana Lúcia, Jess Surama. E o que mais eu fico indignada é que ele só veio se ater que existe regimento interno, que existe lei orgânica nesta casa, agora, após ele ter assumido este cargo de presidente desta casa. Porque antes, todo mundo é conhecedor. A forma que o vereador e hoje presidente Amadeu Júnior se dirigia a presidente desta casa. A falta de respeito, a falta de consideração, a forma de demonstrar o ar de superioridade, sempre querendo ser melhor do que os outros. E não é, presidente. Deus é por todos. E depois do poder de Deus, vem o poder do povo. O povo bota, o povo tira. E não é só a vereadora Surama, a vereadora Ana Lúcia, que é perseguida nessas formas do regimento interno de tentar intimidar, como também na sessão passada nós presenciamos o fato do Euclides Alves. Eu não queria, presidente, ter estudado, passado 6 anos numa faculdade.
10 minutos, vereador, tem 1 minuto para concluir.
Para mim, me dirigir a um cidadão da forma que Vossa Excelência se dirigiu. Não sou filha de Guadalupe, mas aqui eu tenho as minhas raízes, eu tenho a minha história de vida. E respeite aos cidadãos, porque quando Vossa Excelência pede respeito, a gente também precisa dar. E gostaria de finalizar dizendo que o presidente disse que estava ao lado do governador reivindicando algumas melhorias para a cidade de Guadalupe. Eu trouxe aqui fotos, presidente. Eu fui à rádio falar da forma que Vossa Excelência utiliza. Mas aqui tem foto também da vereadora Surama entregando ao ex-governador Elton Dias esse mesmo pedido, pedindo a escola técnica, pedindo a estrada de Guadalupe.
Encerrado, vereador.
A Guadalupe Arto Paz.
Tempo encerrado, vereador. Tempo encerrado. Com a palavra, o vereador Alderico. Com a palavra, o vereador Alderico, vereador. É o mesmo tempo que Vossa Excelência usava enquanto estava aqui nessa mesa, Vossa Excelência. Qual o objetivo da liderança?
Vereador,
defender o quê, vereadora? Defender o quê nos 10 minutos de liderança? Tempo livre, vereador. Você está criando situação que não necessita, vereadora. Vereadora, não atrapalhe, a palavra está com o vereador Alderico. Então, se porte, vereadora. Vereadora está muito nervosa. Se porte. Está muito nervosa.
Tem a palavra, vereador Alderico. Presidente Amadeu Júnior, vice-presidente Zé da Inês, vereadores, auditório presente. De antemão, eu quero parabenizar o vereador Edivan Miranda pela ordenação da realização da varejada, e realmente foi um sucesso em Guadalupe. Certo? Sabemos, e o povo de Guadalupe tem, gosta muito da realização de varejada. Muitos falaram, nós bem sabemos, e o prêmio de 10 mil reais foi um prêmio pequeno, certo? Mas se começa assim, e todos que vieram participar já sabiam do valor do prêmio. E eles vieram, eles iriam participar da varejada. Eles não vieram só pensando em prêmio, não. Eles vieram pensando mais em participar do evento. Fala, o prefeito Alan gosta dessas realizações, mas ele realizou essa varejada, um vereador avançado deu apoio. Motocross, não se conta. Quantas motocross já foi realizado em Guadalupe? Foi pelo prefeito Alan, eu sei, foi pelo prefeito Alan. E todo ano tem realização de motocross no município. E realizado um sucesso. Quero fazer referência aí sobre o extrato. E a vereadora Ana Lúcia mostrou aí, dizendo que realmente na conta tinha 440 e poucos reais. Realmente tem isso aí, valor mesmo, mas é na conta, vereadora. Nós estamos falando de aplicação, vereadora. Tanto é, e na hora que entra um sai na conta, aparece o valor lá, resgate de aplicação. Não, eu vi, vereador, lá tem aplicação. Outra coisa.
Vereador Alderico está com a palavra.
Vereadora com a palavra. Ana Lúcia. Tá tudo bem. Quer dizer, vereadora Ana Lúcia, eu falei na sessão passada foi sobre a placa, e realmente ela estava lá fora e todo mundo viu. Sabe se eu estou mentindo? Quando eu falei que tinha uma placa lá fora e tinha uma reforma na Âmbra e chegaria quase 100 mil reais, eu falei demais? Não, falei a verdade, não é isso? Não falei demais não, vereadora. A placa existia da sua reforma. Aí Vossa Excelência fala, ah, e o teto da Âmbra? Isso aí era de gesso, realmente você fez, estava precisando mudar, e é hora de PVC. Mas gesso e PVC é muito barato, vereador, e é muito pouco o valor da reforma, certo? A vereadora Surama falou sobre a Âmbra, está muito boa, seu trabalho foi bem, realmente, isso aí não só de você não. Eu falei sobre a reforma do prédio, e tinha lá fora e aconteceu isso. E Vossa Excelência estava preocupada com as oteiras e até com a própria estrutura do telhado do prédio. Mas como se faz uma reforma tão grande e não vai mexer no principal e o que está precisando? É isso que eu fiz referência, vereadora. Outro assunto, quer dizer, a vereadora Ana Lúcia, no tocante à realização dos recursos, estava na conta da Âmbra e ela disse que teve autorização do Tribunal de Conta para usar os recursos. O vereador mandou junto também mostrando lá ali a realização, a autorização do Tribunal de Conta. Pelo visto, Vossa Excelência informou ao Tribunal e estava precisando utilizar ele recurso para serviços essenciais. E são serviços essenciais, vereadora Ana Lúcia? CEPISA, AGESPISA, telefone, INSS e pagamento de salário. Certo? E pelo que nós sabemos, esse dinheiro não foi utilizado para esses fins não, vereadora. Certo? Então é por isso que Vossa Excelência está pedindo, inclusive entrando uma emenda no orçamento, para ser aumentado o valor do orçamento em 180 mil reais. Vossa Excelência também diz e não deixou restos a pagar, certo? Só, era só reforçar, você realmente não é, foi resto a pagar, você deixou, botou restos a regularizar. Mas se Vossa Excelência deixou 180 mil reais de resto a regularizar, onde os serviços não foi feito nenhum empenho, não tem empenho, então é a mesma hoje sem pagar, tá certo, vereador? Com certeza o novo gestor não vai realizar esses empenhos, não vai autorizar os empenhos, mesmo porque não está no orçamento. E o Tribunal de ontem informou, foi para pagamento de serviços essenciais. Tomara que não aconteça nada com a senhora, não desejo mal nem a senhora e nem o outro vereador. Mas nós estamos só dizendo o que aconteceu, certo? Eu não sou desses vereadores e procura criar atrito, por criar não. Eu procuro mostrar a razão, a verdade, certo? Se eu estou errado, eu também reconheço. Errei, pois eu errei, o certo é isso. Mas a forma que eu falei foi dessa forma, certo? Não foi pensando em denegrir a imagem da vereadora Ana Lúcia, ou de, é um outro vereador, e isso não faz parte do vereador Alderil. Não, eu sempre gostei de tratar os olé com respeito, com urbanidade, com cortesia. Ora, precisamos sim dizer a verdade. Eu peço também aos vereadores, principalmente Ana Lúcia e vereadora Surama, iremos fazer um trabalho voltado para o bem do povo de Guadalupe. Não vamos fazer um trabalho na tribuna da Âmbra pensando só no prefeito Ali, não, gente. Toda sessão e tem, o alvo é o prefeito Ali. O alvo é o prefeito Ali. Vamos mostrar sugestões, vamos dar ideias para fazer o trabalho de Guadalupe. Não é só pensando e o Ali tem que ser sacrificado, não. O problema todo é, parece que o povo não é aceitar, principalmente essas duas vereadoras, e o Ali é o prefeito de Guadalupe. Porém, ele é o prefeito e é pela segunda vez eleito pela vontade do povo e muito bem votado. Porém, pelo eu sei, pelos tempos de mandato que eu tenho de vereador, eu não vi nenhum prefeito e ser eleito, uma votação ele foi de quase 600 votos. Então, tem que reconhecer, ele é o representante legítimo do povo. Dificuldade tem, olha, o município não tem dificuldade. Agora mesmo teve a presidente Dilma em Teresina, trouxe 5 ministros de Estado. Deixou um dinheiro para o Piauí? Não deixou nem um centavo. Só muita propaganda e política. Mas não deixou nem um centavo, nem um prefeito, nem um governo do Estado. Não deixou. Dinheiro está difícil. Não está pensando que o prefeito não está atrás de recursos? Ele está. O problema é que não é fácil, não, gente. Dinheiro hoje, para os municípios, município pequeno principalmente, se não tiver uma pessoa grande lá, não arruma nada não. Nós, guadalupenses, temos um filho, deputado federal. Ele já arrumou um recurso nesses últimos 5 anos para Guadalupe? Para o município? Eu não tenho conhecimento, ele arrumou. Certo? Por quê? Porque o prefeito é o Allen, é de outro partido. Certo? Então ele não está pensando na cidade de Guadalupe como um todo. Não está pensando no seu povo. Está pensando só na política. E não é por aí não. Se tem amor à sua terra, é o desenvolvimento do seu município, o bem-estar do seu povo, vamos fazer o bem para esse povo. Não é pensando só em política, não. Obrigado.
Farei uso da palavra pelo tempo de 10 minutos, com início às 22 horas e 31 minutos e término às 22 horas e 41 minutos. Excelentíssimo senhor vice-presidente em exercício, vereador Zé da Inês, senhor secretário, colegas vereadores, todo o público presente. Eu costumo usar uma estratégia que nós usamos enquanto somos advogado, bem sabe, doutor Fernandes, que a gente não costuma muito adiantar as nossas teses antes do devido debate. Todavia, é preciso trazer à tona nesse instante algo que a vereadora Ana Lúcia falou e que realmente não é verdadeiro. Trata-se de uma consulta feita ao Tribunal de Contas, onde a vereadora disse, em resumo, que tinha recursos para gastar, mas não tinha previsão orçamentária para as despesas necessárias. O que são despesas necessárias, como bem falou o Rodrigo? Despesas necessárias são aquelas para pagamentos de energia elétrica, telefone, água, pagamento de pessoal, e aí está incluído os vereadores e os funcionários, como também pagamento da previdência social, coisas que são absolutamente necessárias. Ora, o Tribunal de Contas, entendendo a pesquisa, mandou a seguinte resposta: se é despesa necessária, gaste. Depois, informe a este tribunal, coloque em despesas a regularizar e o novo gestor poderá fazer o empenho. O que a vereadora Ana Lúcia não sabe é que eu recebi a íntegra desse processo. Está lá na minha mesa. Toda a consulta do Tribunal de Contas. Depois que eu recebi, eu tirei cópias, levei juntamente com as despesas a regularizar e fui ao Tribunal de Contas. E mostrei. E vi os funcionários ficarem com a expressão de surpresa, de queixo caído. Daí porque formalizei uma denúncia contra a Vossa Excelência, está no Tribunal de Contas, e outra ao Ministério Público Estadual, onde coloquei expressamente que Vossa Excelência agiu de má fé com o Tribunal de Contas, passando informações inverídicas para obter o aconselhamento de um gasto da despesa. Por que um aconselhamento? Porque a decisão da consulta, ela não vai vincular a decisão da prestação de contas de Vossa Excelência, não. E muito menos a decisão que vai ser proferida em um processo judicial que está sendo montado, não vai vincular, não. Então, Vossa Excelência, fique sabendo que faltou com a verdade, sim, ao próprio Tribunal de Contas. Foi desleal com o Tribunal de Contas. E nosso objetivo aqui não é perseguir quem quer que seja, mas perquirir a verdade. Vamos falar somente a verdade. Sobre essa matéria, eu nem iria adiantar, porque o momento oportuno ainda vai chegar. Todavia, para que não se passe informações errôneas, é preciso a gente começar a esclarecer. Sobre este assunto, eu gostaria de, pelo menos nesse momento, colocar um ponto final e deixar as instituições competentes do controle externo e do Ministério Público trabalhar. Depois da decisão deles, eu me manifestarei. Se Vossa Excelência, porventura, tiver razão, ótimo. Se não tiver, seu problema será com a Justiça. Não vai ser conosco. Eu gostaria de chamar a atenção para um ponto. eu tenho visto uma luta intensa do Conselho Tutelar em tentar socorrer diligências dioturnamente às conselheiras, e preciso realmente de um transporte, de um veículo. Continuamente a gente está sendo solicitado, Câmara Municipal, como também a Polícia Militar está sendo solicitado, às vezes precisando do apoio para transformar uma pessoa ou cumprir uma diligência. Essa semana, por exemplo, nós fomos solicitados várias vezes, viu, as conselheiras muito preocupadas, porque precisavam atender situações de emergência. Nesse caso, nós pudemos atender. Mas as conselheiras chegaram até a mim, enquanto vereador presidente dessa casa, e pediram que nós fizéssemos uma ponte com todos os vereadores para chegar até o prefeito municipal e dizer o seguinte: prefeito, por gentileza, vamos colocar no nosso orçamento, vamos comprar um carro ao Conselho Tutelar, ainda que seja um carro popular, é preciso. Então eu me proponho nós fazermos este documento, e nesse documento nós vamos formalizar e entregar ao prefeito. Na LDO, para o ano de 2014, nós podemos já colocar a previsão deste veículo. Já pedi ao secretário Baiano que colocasse uma emenda da minha autoria, mas peço que todos os colegas assinem essa emenda, para que a gente possa realmente comprar um carro e fazer uma cessão de uso ao Conselho Tutelar, porque realmente o Conselho está precisando, e muito. A gente vê a preocupação daquelas pessoas correndo dioturnamente, muitas vezes sendo maltratadas nas residências, e não tem sequer um transporte para conduzir ou cumprir uma diligência. Realmente a situação é séria, porque as ocorrências que envolvem as crianças e o adolescente em Guadalupe, todas elas estão a cada dia intensificando mais. E agora, com o surgimento do Conselho Tutelar do Idoso, que com fé em Deus sairá muito em breve, a sugestão seria colocar um carro disponível para os dois conselhos, ao Conselho Tutelar e ao Conselho do Idoso. Então fica esse pedido aos colegas e a sugestão também aos colegas. Com relação aos colegas vereadores e ao povo de Guadalupe, eu venho dizer a todos que tenho todo e maior respeito a todos os colegas e a todos os cidadãos guadalupenses. Aqueles que estão aqui e que estão tentando construir algo, mesmo não sendo filho de nossa terra, já disse várias vezes e repito, nós o acolhemos de braços abertos. Sintam-se acolhidos. Trabalhem conosco na construção da nossa terra, produzindo, porque aqui, com certeza, será a terra de maior produção nos próximos 10 anos. Todos aqueles que aqui virão e aqui estão, que não são filhos de Guadalupe, seja qual for o estado, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, sejam todos bem-vindos. Aliás, ouvi bem a frase do ministro da Integração, ex-ministro da Integração, Ciro Gomes, que estava em Guadalupe, quando falou: olha, nós somos brasileiros. E enquanto brasileiros, nós podemos pisar em qualquer solo da nossa terra. Eis o sentimento que emana também de nós como filhos de Guadalupe. Porque sendo filho de Guadalupe, também eu já pisei em solo de outros estados. Pisei em Floriano, Teresina, até que fui a Recife, capital do Pernambuco, onde lá concluí meu curso de Direito. E posso dizer que fui bem acolhido em todos esses lugares. O diferencial é simplesmente aqueles que querem construir, que querem trabalhar, e não aqueles que querem destruir. Eis o motivo da diferença. Um dos conceitos da justiça, bem sabe o doutor Fernandes, é tratar todos iguais e os diferentes na proporção das suas diferenças. Eu digo a cada um dos cidadãos, sejam aqueles natos ou naturalizados guadalupenses, que eu tenho uma vontade grande de ver esse povo todo unido, esse povo todo abraçado, um sentimento de fraternidade, com o único objetivo, fazer o bem sem ver a quem. Essa é a minha meta. Queria construir um mundo dessa forma. Eu gostaria que nessa Câmara Municipal preponderasse esse sentimento. Que nós deixemos de lado aquelas picuinhas, aqueles mal-estares, aquelas situações de divergências meramente políticas, e passemos a trabalhar em torno da união maior, de um sentimento maior. Com essas palavras, eu quero encerrar, principalmente em razão dos dias da mãe, que vai ser próximo domingo, falando de paz e pedindo a todas as mães da nossa terra, ao acordarem domingo, e as famílias, unam-se, abracem-se, rezem, façam uma oração do seu credo, aquele que é católico, reze a sua crença, o evangélico, da mesma forma. Tenho certeza que ao final do dia, o dia será bem melhor. São essas as minhas palavras, e daqui eu quero encerrar a sessão de hoje, dia 6 de abril de 2013. Peço aos colegas que fiquem de pé, para dizer, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 6 de abril de 2013. Boa noite.